Sejam bem-vindos a Ultra Combo, o podcast mais apocalíptico, mas com estilo!
Aê!
Aê!
Pô! Hoje vai, hoje vai!
E eu sou o Floyd, o aspirante a motoqueiro. Habilidade especial, já ter um boné pra colocar pra trás, agora só falta a moto.
É, só falta menos importante, né? Só falta um detalhe.
Eu achava que era o mestre Pokémon.
E habilitação, talvez, mas eu acho que aí não é tão preciso, dependendo de onde você more.
É.
Mas não faça isso, tá aí.
O cara entregando onde é que ele mora.
Eu sou Danis Augusto, sobrevivente e paciente. Habilidade especial, saber que se foram 731 dias pra gente gravar esse cast. Puta que pariu. foi difícil, mas a gente tá aqui.
Somos perseverantes, somos brasileiros e não desistimos nunca.
É por aí, velho.
Cara, eu odeio essa frase. Frases que merecem um tapa na cara. Essa daí.
deixa eu anotar mais uma frase que dá gatilho no dente. É. Aqui é o Rafa, o presidente de motoclube, Floyd. Habilidade especial, matar frenéticos no molotov tradicional. Porque aquele outro não serve de nada. Eu vou no tradicional mesmo e é isso aí.
Olha, você tá falando na palma, velho.
Eu sou Sharon, hardcore gamer, exploradora motoqueira na vida real e habilidade especial é distração crônica em mundo aberto.
É o mal do mundo aberto, né? É,
exatamente. Sim.
Ainda bem que não tem uma fonte pro Deacon nadar, né, velho? Igual o Jim.
Pois é.
Se tiver suas raposas pra seguir, fodeu, né?
Velho? Nossa senhora.
É, não, porque nesse jogo você é perseguido pelas raposas, é diferente.
Tipo isso, né?
É tipo isso.
E hoje nós vamos mais uma vez entrar em um mundo pós-apocalíptico, só que agora motocicletados. Nós vamos descer a porrada em freakers e não em zumbis. Vamos ajudar uns parças muito firmezas. Vamos nos envolver com os lunáticos Eita porra. Com os parças conspiracionistas e ao grande estilo Born to be Wild, porque hoje nós finalmente vamos falar de Days Gone, cara.
Ah, meu querido.
Esse dia chegou, hein, gente? Por fora desse cast, gente, foi uma doideira pra gente estar aqui, mas nós fomos perseverantes, cara. Nós chegamos a desistir, sim, mas nós não desistimos no final também. O Rafa falar que não desistimos nunca, nós desistimos. Mas nós estamos aqui.
Caramba, agora que tu falou, Ford, esse cast é uma metalinguagem de eu jogando Days Gone, porque eu cheguei a desistir.
Sim,
de jogar.
Você jogou pela força do ódio.
Exato, mas eu estou
Olha,
aqui.
Olha, isso aí é perfeito, perfeito.
Não estou aqui pela força do ódio, quero dizer isso, claro. Estou aqui,
olha aí,
de bom grado, querendo gravar.
Só antes de iniciar esse belo bate-papo sobre esse grandíssimo jogo, Dan, indica falar para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, como Ultra Combo Pod. Nós temos lives no Twitch quase todos os dias da semana. A tendência é crescer mais ainda. Pode procurar a gente lá em twitch.tv/ultracombopod. Live quase todos os dias. A gente lança uma programação no Instagram. Lá, geralmente, avisando até quando a gente vai jogar. A gente faz uns stories antes. Jogando várias doideiras bacanas. Caso queira nos apoiar financeiramente, você pode dar uma inscrição na sua Prime lá na Twitch, seguindo o nosso canal, ou participando do nosso sistema de assinatura, que é pelo PicPay, com assinaturas de 1 a 15 reais, com planos, né, de 1 a 15 reais, mas você pode doar mais se o seu coração tocar, né? Precisamos, gente, pra converter isso em conteúdo.
Exatamente.
Dando direito a alguns bônus exclusivos, e algum deles é a citação aqui no cast, que nosso doador super top aqui é o Kilton Fernandes do Metal Mantra, né? Que é o nosso patrono, por enquanto. Mas aí, ó, seja igual o Kilton, ensinam a gente nessa grande jornada, né? Se mover em altas aventuras aqui com a gente.
É isso aí. Show. Beijão pro Kiltão aí.
E agora, com as nossas novas mudanças de formato, o Jabá vem de cara aqui. Sharon, onde as pessoas vão te ouvir falar tão brilhantemente as coisas que você vai falar hoje aqui, que eu sei?
É, a gente até fez o nosso do Days Gone já. É, eu sou do Player Select. Vocês acham a gente tanto nos podcasts da vida, no nosso site, que é o playerselect.com.br, o nosso Twitter, Player Player Select BR, no Instagram, no Facebook, enfim. A gente tem o nosso canalzinho no YouTube também, tudo Player Select em todas as plataformas pra não ficar difícil. A gente tá streamando toda quarta-feira. E vocês também acham o meu canal particular, que é o Lady Hellcat, também no YouTube.
Show!
É
isso aí. Olha aí que maravilha, hein? Esse cast, ele vai ser grande motivado por Danz Augusto, né? Que é um cara que gostou muito do jogo e vai começar a falar.
Né?
Não, olha, jamais, Danz. Danz, fala um pouco sobre Days Gone aí.
Você tem certeza?
Não, eu posso falar um pouco de Days Gone, falar a parte técnica antes?
Isso, é a parte técnica mesmo que eu pedi, Danz. É que eu não...
Ouvintes, o Floyd e o Rafa sabem do meu amor pelo jogo. Sabem o quanto eu, tipo, assim que subi os créditos, eu fui lá e desinstalei com força do meu PS4 Days Gone.
Olha, velho.
Mas eu queria falar um pouco dele com coração aberto, né? Days Gone é feito pela Band Studio, que é um estúdio um pouco... Eu vou chamar de estúdio série B da Sony. Dos PlayStation Studios, ele não é um dos mais aclamados, né? Eles trabalharam nos PlayStation 1 e PlayStation 2 na série Siphon Filter, mas eles também são infames pelo Bubsy 3D, né? É o estúdio que fez um dos piores jogos de plataforma 3D da história dos videogames.
Nossa, velho.
Não, não sei se vocês conhecem o Bubsy 3D.
Sim.
Conheço.
E aí, eles são... Nos últimos anos, eles vinham trabalhando em coisas pro Vita, né, Ford? Tu, amante do Vita?
Pô, Vita é vida.
O Uncharted Golden Abyss, né? Aquele Uncharted do PS Vita. Eles trabalharam também no Fight for Fortune, que é um jogo de carta do Uncharted, que não é muito famoso.
Que não acha mais lugar nenhum.
É, foda. Eles estavam trabalhando num Infamous pra PS Vita, que foi internamente cancelado. Esse a gente nunca viu a luz do dia, né? Mas a Sony chegou pra eles e... Ainda não era PlayStation Studios na época. Chegou pra eles e tipo, ó, tá bom, a gente aceita um pitch, né? Vocês vêm aqui, dá uma ideia pra gente de um jogo que vocês querem fazer. Foi o primeiro, digamos, carta branca pra fazer um AAA, né, deles. Assim, pra essa geração. E aí eles vieram com essa ideia, vai ser um jogo de ação, mundo aberto, que vai pegar, eu acho que no pitch eles falam sobre isso, Walking Dead com Sons of Anarchy, né?
Tipo
as séries de TV que vai ser bastante sucesso e tal. E essa foi a ideia pra fazer o Days Gone, né? Quando a gente viu ele na E3 2016... Não, 2017,
2016,
eu acho.
16 ou 17?
Uhum. É, ele já veio com essa pegada, né? Tipo, ok. Na época, quando ele foi anunciado, a comparação com The Last of Us foi bem direta, né? Tipo, vai ser nesse mundo bastante, com bastante vegetação e um dia apocalipse zumbi, ação e tal. Ele tinha uma pegada diferente e ele tinha esse foco na moto, né? Ele já desde o começo mostra que é um cara de motoclube, pelas tatuagens, pelas roupas e tal. E vem essa ideia, né? Vamos jogar um jogo de ação de um cara que amante de motos no mundo pós-apocalíptico e tal, né? Essa foi a ideia. E que saiu agora em 2019.
Quando eu vi na E3, eu falei na hora, nossa, é crossover de The Last of Us com Tomb Raider. Eu não sei porquê.
O Tomb Raider talvez pra mais vegetação, assim.
É, exploração, vegetação. Uhum. Eu falei,
É, pelo lado da exploração, é.
Eu não, acho que vai ser isso. É, porque a gente não sabia o que era na época, né?
O único selling point que o jogo teve na apresentação que foi impressionante era a Horda, né? Desde o primeiro trailer.
Sim,
mostrava,
cara,
uma cena do Deacon St. John. Não sei se a gente já tinha o nome dele, mas esse é o nome do protagonista da história, né? É, ele enfrentando uma horda de zumbis lá num celeiro abandonado, uma coisa assim.
É na serraria.
Era
na serraria, cara. Que no final ele tava em cima de uma caixa, perto da caixa d'água, mais ou menos ali, que a câmera subia.
Uhum,
é. Pronto. Que inclusive é a maior horda do jogo, né?
Sim.
E que era o selling point do jogo, né? Eu acho que foi na época, eu não sei, do filme World War Z, né? Que tinha sido bastante popular justamente por causa dessa coisa dessa horda. Parece um organismo vivo, todos eles juntos escalando e entrando pelas portas e tal. E aí, tipo, ó, bacana. É um jogo que, não sei, pelo menos, não sei vocês, mas pra mim, tipo, ah, ok, vai ser um jogo de ação bacana, não tá na minha lista nem nada, mas eu vou, né, quando sair eu vou jogar e tal. Mas esse era o selling point do jogo, né?
Nossa, eu me apaixonei na hora.
Então, eu vendo os vídeos da E3, até nos casts que a gente gravou sobre E3, eu pirei de cara. A minha maior dúvida era se eu teria habilidades pra jogar esse jogo, porque eu sou péssimo pra jogo de tiro. É a vida, cara. Quando você aceita, dói menos.
É, exatamente. Cara, eu quando eu vi esse lance, né, do Deacon lá com a moto e ele entrando lá na serraria, tinha os zumbis lá, os frenéticos, no caso, cara. Eu, assim que eu vi ele, pô, motoqueiro, fora da lei, eu pensei logo em Sons of Anarchy, cara, que, porra, que pra mim, é, assim, foi a série mais foda que eu já vi na minha vida, sério mesmo. Ela teve 7 temporadas, pra mim, todas elas foram excelentes, né, terminou na hora certa, sabe, não ficou continuando, né, alô, Supernatural, né, 15 anos aí nessa merda. É...
Pô, eu gosto de Supernatural.
Pois é, quando, eu também gostava.
Mas
eu
é
também
a última, gostava. É.
Esse que foi o negócio, eu também gostava.
Ainda bem que acabou.
Ainda bem que acabou. E então, tipo, essa comparação foi inevitável, né? E, tipo, e os caras não tentaram esconder isso, eu achei isso foda. Tem muita referência a Sons of Anarchy nesse jogo, né? Então, tipo, cara, me pegou na hora. Assim, não...
É que, na verdade, a cultura é a cultura até americana de motociclismo, né? Eles têm um código de ética, um padrão bem, bem semelhante, né? Então, ele tentou pegar uma síntese disso tudo e passar pro Deacon, né, cara?
É assim, acaba que o Deacon sendo é o que mais, sei lá, ele fala sobre hierarquia, né, dentro do motoclube, ou fala um pouco dos flashbacks que tem no jogo, fala um pouco sobre isso, mas não tá, o jogo não é sobre um motoclube, né, é importante deixar isso claro, o cara é amante de motos, isso faz parte da história, mas não é necessariamente sobre, claro que isso é levado em consideração em vários momentos da narrativa.
Ele é um nômade, né?
Isso, é. Sim. Ele acaba sendo o cara sem, tipo, ele carrega a jaqueta, isso é importante pra ele.
Ele vira nômade, no caso, né?
Isso. Né? Ah, ele vira...
Não, é, tem toda uma parte histórica dele, que ele foi pra guerra, morreu a equipe dele inteira, só ele sobreviveu, ele resgatou todo mundo, ele voltou pros Estados Unidos completamente quebrado, e o que salvou ele foi o motoclube. Aí deu um propósito pra ele.
Uma coisa importante, ouvinte, a gente vai falar sobre o jogo sem spoilers aqui, como a gente faz costumeiramente, né? Sem spoilers, com spoilers eventualmente, e quando tiver spoilers a gente vai avisar. Eu acho, eu vou até combinar aqui entre a gente, nós três, nós quatro aqui, que a gente pode falar dos dois primeiros acampamentos, digamos assim, do jogo. Que
certo.
Não vai ter muito spoiler. Acho que a história realmente começa a andar no terceiro acampamento, né?
É. Pode ser.
Exatamente.
A gente consegue falar todas as dinâmicas e mecânicas. Vamos começar logo pelas mecânicas, né? O quê? É andar de moto?
Cara, andar de moto, cara. Não, vou falar aqui. É. Você tá falando assim, andar de moto. Não é só andar de moto, Dan.
É.
Cara, você tá andando de moto, velho.
Porra, né, cara? É muito bom.
Pois é. Vocês andam de verdade de moto?
Eu não.
Eu ando de moto. Eu posso falar com toda sinceridade, eu amo andar de moto, que foi a primeira vez que um jogo eu andei de moto que foi gostoso andar de moto, que parecia que eu tava andando de moto.
Legal. Eu não sabia que ele era tão bom assim.
É, não, é muito bom. A mecânica da moto é sensacional.
Cara, e tudo. Você tem que, assim, tem a questão dos cenários, cara. Cenários, você andando com a moto, você tem que cuidar da moto. Se você dá uns jump muito louco, você quebra a moto. Você tem que fazer os seus upgrades na moto, cara. Isso, tipo, é muito interessante, cara. E você, pô, fugir, a melhor forma de se fugir de uma horda é de moto. Ou quando você quer passar pela horda de moto, atropelando meio mundo, cara. As mecânicas do jogo com a moto são muito fodas, velho.
É, tem a questão que até um jogo que o Rafa trouxe aqui no Ultra Combo há um tempo, que é o Mad Max, um jogo de 2015, eu acho, que tem a questão de armazenar combustível, né, de usar combustível no carro, e aqui tá no Days Gone também.
Sim, sim.
Que traz essa dinâmica. Você tem que, assim, já teve umas duas, três vezes, que eu fiquei sem combustível na estrada e tipo, puta merda, vou ter que ir andando, pegar combustível, voltar, e tipo, isso cria situações bacanas também, nessa dinâmica de administrar a moto.
É, depois você começa a achar combustível até onde, quando você faz os upgrades, isso já não vira um problema, né?
Não, é. Sim, sim, é.
É, tem que o tanque, ele é maior, né? E parece que a moto até consome menos. Então, aí fica muito mais fácil.
É, você pode aumentar o tanque e otimizar o consumo de combustível junto. Foi até legal você puxar o Mad Max, Dan, que uma das minhas broncas com o jogo do Mad Max é que eu não sentia essa parada. Eu não ficava desesperado, tipo, ah, o combustível vai acabar. Não, eu podia cruzar o mapa de um canto ao outro e, sabe, eu consumia pouco, tipo, eu não tinha esse desespero. E no Days Gone eu senti isso, sabe? Eu toda hora eu ficava olhando pro tanque, caraca, não vai acabar. Às vezes, tava com meio tanque, eu falei, fudeu, vou voltar pro acampamento, vou pegar mais.
Essa moto é um Opala, né, pra beber combustível. Puta merda, você vai daqui pra ali, você faz uma viagem rápida, até a mecânica de viagem rápida no jogo, é um jogo de mundo aberto, tá, ouvinte? Até a mecânica de viagem rápida, você usa, ele considera como se você fosse de moto, né?
Não, você vai gastar gasolina. Se você fazer viagem rápida nesse jogo, você gente tá perdendo o trajeto, cara.
Não, eu quis dizer que por ela você consegue ver mais ou menos quanto de gasolina você gasta, e porra, gasta meio tanque pra ir daqui pra ali.
Isso mostra, né?
É, sabe, tipo, é muito...
É, não, é tanto que as motos customizadas, normalmente elas realmente gastam mais do que, vamos dizer, uma moto chique, uma Honda, não uma CG150, mas uma CB500, uma moto da BMW, que são muito mais econômicas do que, por exemplo, uma Harley. Né? Não dá pra fazer viagens absurdamente longas.
Até que se você pagou por uma Harley, combustível não deve ser um problema pra você.
Não é um problema.
Certo. Comprei uma Harley, só falta dinheiro pra encher o tanque.
Sim.
Mas uma coisa que você usa essa moto pra andar pelo mundo, um mundo muito bonito, inclusive é no Oregon, né? Se eu não me engano. Então tem bastante vegetação e às vezes neva, ou às vezes tem grandes lagos.
Vilas, assim, espaçadas ali, né?
É, então é bem bonito, assim. É um jogo bem bonito mesmo. Eu tô falando tudo aqui, ouvindo, sem ironia, apesar de... Eu sei que o Ford e o Rafa estão esperando pra me pegar no hate, sabe?
Vou destilar seu veneno, Dan.
Isso.
Tô com a minha pipoca.
Tá tipo uma armadilha. Sabe aquela armadilha que é uma caixa pendurada com um graveto? Vocês estão com a cordinha esperando pra puxar, assim. Mas...
Objection!
É um dos jogos mais bonitos do PS4, apesar de que, acho que eu já posso puxar aqui, extremamente mal otimizado. Ele tem diversos bugs visuais e de performance. Eu não sei como é que roda no PS5.
Ele melhorou muito depois.
Então, eu ia falar isso até. Eu fui rejogar ele recente, agora. Assim, na época que eu terminei, eu não sofri tanto com bugs. Mas eu rejogando agora, eu vi que, cara, teve otimizações. Tanto que algumas otimizações tirou 20 GB o tamanho do jogo, se eu não me engano, né?
A Bench, tanto que a Bench, eles ouviam, tinha feedback toda hora, toda semana eles estavam arrumando coisa, que eu achei isso muito bom.
Sim, eles ouviram bastante a comunidade. Principalmente porque ele lançou um jogo bem problemático em vários aspectos. Eles estavam o tempo todo, né, tentando consertar e tal.
Sim,
tanto que eu joguei o jogo no lançamento, que eu fiz pré-venda do jogo, pré-compra, no caso. E eu joguei agora, em 2020, durante a pandemia, né? Foi o que eu joguei pra zerar mesmo. E eu percebi a melhora. Ao mesmo tempo, eu ainda tive alguns bugs. Diversos. Eu tive um crash só. Tipo, uma questão de crashar e fechar o jogo. E quando eu joguei lá no lançamento, tiveram bem mais. Eu joguei na primeira semana, né? Então tive muito mais problemas, assim, nesse sentido.
É, essa cultura de jogos, lançar jogos não prontos, que acho que não é nem exclusividade, né?
É, eu nunca entendi, porque, por exemplo, eu também, aparentemente, sou uma pessoa sortuda. Eu não tive crash, eu não tive bug. Uhum. No Days Gone. Só que assim, sempre que eu falo com o pessoal, normalmente eu não tenho bug. Como o mesmo jogo, tipo o mesmo arquivo que a gente baixou pra todo mundo, pra mim, não, sabe, não dá problema enquanto que pros outros dá. É, enfim.
Cara, acho que eu tive dois problemas do nada, que recente foi que a moto ficou travada num lugar e zoou tudo. Não entendi. Eu não conseguia tirar a moto. Mas, cara, bug mesmo que atrapalhou minha jogatina, nenhum, cara. Assim, tipo, na primeira vez que eu joguei.
É a loteria da sorte, né? Às vezes, alguns assim, tipo, chegam bem zoado, mas tem uns caras aí que tiram a sorte grande, né? E não tem esse problema.
Ah, mas se fosse a Ubisoft, tava perdoado, porque aí a Ubisoft pode, né? A Bethesda também pode.
Nossa.
É, não, a Bethesda pode.
A Bethesda pode.
Não, mas eu mesmo, já que você puxou a Ubisoft, Floyd, eu tive isso com Assassin's Creed Unity, que foi um dos poucos jogos que eu consegui jogar em Day One, né? E muita gente falando, nossa, mas olha só o que tá vendo, esse bug aqui, isso aqui, eu vi aquele festival de bugs, um show de horrores que eu ri pra caralho, porque era cada bug, cada engraçado, mais engraçado que o outro.
Em material pra pesadelo também, né?
Exatamente. E eu mesmo não tive problemas com o Unity, assim, mesmo no Day One, sabe? Ele tinha queda de quadro, né? Esse daí era bem óbvio, mas de bug daqueles de pesadelo, assim, eu não tive, não.
Cara, eu tive um recente quando eu fui jogar agora o Days Gone, isso foi parar no meu Twitter, @will_floyd, sigam lá. Cara, que o Freaker parou na minha frente, ele ficou estático. Atirava nele e ele não caía. Aí eu falei, vou tirar foto agora, velho. Usei pra tirar foto.
Fez pose, botou o dedinho no nariz, tirando com a toda. Eu e o Freaker.
Então, e depois eu só consegui matar esse Freaker no modo furtivo, né? Que ele não morria. Ele ficou travadão. Isso foi recente, cara. Mas assim, nada que me atrapalhou a jogatina, né, velho?
É, sim. Eu também tive problemas recentes. Eu vou falar ao longo do papo aqui. Principalmente alguns pontos foram até que, pra mim, é bem pior quando influencia na história, né? No andamento momento de uma cutscene e tal, mas nada, tipo assim, melhorou muito, isso eu posso dizer. Mas vamos lá, além do... Eu tô dando uma de host aqui, tá, Freud? Se tu me permite, tô puxando aqui.
Vai lindo, vai lindo.
É você que é o host.
Mas além de andar de moto e etc, o foco desse jogo são os zumbis, né? E, na verdade...
Não.
Em entrevista, exato, o diretor do jogo, toda vez que alguém falava, ah, um pouco esse zumbi, ele, freakers, não são zumbis, porra.
Eu tenho uma birra disso, de tanto de filme, quanto de seriado, quanto de jogo. É que nem World War Z. Ah, os zumbis, não são zumbis, são infectados. A mesma coisa no Days Gone. Não são zumbis, são infectados. Zumbi é no The Walking Dead.
Isso, ok.
É Resident Evil.
Acaba falando por comodidade, né? Ah, zumbi.
É tão mais fácil, É que nem aquele DLC do Red Dead Redemption, Undead Nightmare. Ali são zumbis. Literalmente sai do cemitério, né? Tipo, inferno tá cheio de pessoas. Isso. Mas aqui são realmente infectados numa pegada meio animalesca mesmo, né? Eles se vivem em bandos e ficam, né? Fazem migração e tal. Até bem interessante isso. Eles têm comportamentos tribais, assim, em vários aspectos. E eles se dividem, né? Em tipos, como um bom jogo de zumbi barra infectado barra freakers, eles se dividem em tipos diferentes e tal, né?
Ele pegou num ponto, cara, dele colocar zumbis crianças, cara.
Isso, os lagartixas, né?
Os lagartixas.
É, isso gerou uma polêmica, né? Um monte de falando, não, mas como é que vocês põem crianças nos jogos aqui? Eu falei, cara, é sobrevivência, cara. Tipo, ou é você ou é elas, cara. Tipo, eu, pelo menos, eu não tinha isso de matar lagartixa, assim, ela, né?
É uma coisa um pouco lógica, mas eu não sei se é politicamente correto.
É, não, que não é politicamente correto. Se isso acontecesse na vida real, se, né, aconteça, vamos dizer que aconteça, vai, uma Covid da vida que nem aconteceu agora. Infecta só os velhinhos, só os adultos? Não faz sentido.
É, e as crianças vão pra onde, né?
Sim, sim. Há quem diga que isso, tipo assim, por exemplo, porque no GTA, por exemplo, não tem criança, não, né? Não tem nenhum, você não pode interagir, matar, atropelar, esse tipo de coisa. Porque é um jogo de ação e tal, e isso... Enfim, né? Tem diversas questões morais, etc, né? Mas eu não acho que seja proibitivo, eu acho que é só uma questão de liberdade criativa. As pessoas quiseram, os produtores do jogo, quiseram colocar crianças e funciona, eles até se comportam de um jeito bem interessante, que assim, eles só atacam se tiver em maior número, ou se tiver outros infectados junto, né? Ele tem um comportamento, ficam no telhado só, chateando você.
Eles têm um comportamento diferente de outros, né? Não é jogado ali,
isso,
né?
Isso.
É tanto que os outros freakers não gostam deles.
Então, eles isso, andam, os lagartixas num bando de lagartixas, né? E geralmente ficam em lugares altos ali, meio que escondidos.
Isso, isso. Sim. E eles são bem frágeis, né? Com um golpe de arma melee e tal, você consegue lidar com eles. Aí tem o quê? Tem uns freakers padrões, assim, são, né? O que você vai ver numa horda, por exemplo, aqueles freakers mais... Que você imagina um zumbi, um infectado, você imagina dessa forma. Assim, velocidade mediana, vida mediana, ataque mediano, né? Uma coisa mais padrão. Tem aquelas que gritam, né? Tem uma aqui de cabelo branco, assim. Screamers, eu acho, que chama a atenção de outros infectados.
Creatures, é.
Sim, sim.
Né? É, tem sido o clássico, né? Tem um zumbi que grita pra chamar a atenção dos outros.
É, sempre tem. Sempre tem o que grita. Eu senti falta do zumbi gordo que explode. Eu acho que nesse jogo não tem.
É, faltou esse. Outro
eu
clássico.
Acho todo jogo de zumbi, Left 4 Dead tem.
O Bloater, né, teve no The Last of Us. Mas você sabe que eu achei melhor, assim, porque tem a versão, vai, bufada, que era o Breaker, né?
É, o quebrador.
Sim, que é o quebrador.
Que é o bombadão que vem correndo e que com dois golpes mata você.
Nossa, o bombadão, meu Deus.
Tem os Celeris, né, que são esses.
Os Celeris acho que são os piores, cara.
É, que eles são super rápidos e super resistentes, por algum motivo, né? E é bem difícil
Nossa,
de lidar com
eles,
assim.
Nossa, daí tem um troféu, até o pessoal que é o platinador de plantão, que é pra você matar ou um desse ou um dos ursos na facada.
Na facada, não era? Eu fiz isso.
Eu tentei primeiro com o Celery, cara. Pô, o bicho, tipo, ele dava, só faltava gritar olé pra você, sabe? Porque ele dava aqueles desviados. Caraca, velho.
Não, é um jogo de paciência. Acho que demorei uns 15 minutos pra fazer isso aí.
Aí eu desisti e fui no urso.
Ele aparece como um boss em algum momento, né? Tipo, ó, um novo tipo de infectado e tal. Depois ele aparece no mundo, né? Andando e tal. É bem... Às vezes aparece dois de uma vez.
Sim, sim.
E esse jogo também tem uma coisa muito interessante, que os animais também estão infectados por esse vírus, né? Essa questão. Então a gente encontra lobos infectados, ursos infectados e corvos também, né? É uma questão de você...
Sim, os corvos, cara.
Se livrar... Cara, é muito chato.
Os corvos eu achei Você sabe que os corpos eu achei bem Resident Evil. Adorei.
Isso é uma referência legal, inclusive.
É bem legal. Os lobos são chatos também. Você tá andando de moto, tá um lobo, tipo, não é um cachorro andando na rua.
Não é. Correndo atrás de uma roda. O legal até que, tipo, não, se eu me engano, os lobos não, mas os ursos, quando eles não estão infectados, eles servem de alimentos que você pode vender, né? Os cervos também, né? Eles têm uma utilidade dos não infectados, né? Não estão só jogados ali, só tem lobo infectado, só tem urso infectado.
Sim,
Tem os não infectados que te servem como alimento, que você consegue caçar, normal. Cara, mas eu achei muito da hora, tipo, o que tem lá no jogo, tipo, pessoas ou animais estão infectados e têm comportamentos diferentes, tá ligado? Tipo, porra, quando aparece o primeiro urso, você já entra em pânico numa parte do jogo. Que ele vai pra cima, ele quer se defender. Quando aparece um urso infectado, então, irmão, aí...
Aí já era, né, meu? Aí ou chora.
Eu vou falar pra tu que é uma parte que eu não gostei do jogo, é como ele tratou... Como ele tem, assim, ele tem várias mecânicas de coletar coisas, de fazer missões secundárias, etc. Mas aí, já que tu falou da caça, eu nunca cacei no jogo.
Ah, eu caçava tudo,
porque tem como você matar cervo pra pegar carne e dar pro acampamento, isso, né, tem toda a questão da economia do acampamento.
Eu acho que ali foi uma falha, porque lembra que o Days Gone, ele era pra ser diferente, ele era pra ser um jogo de múltipla escolha, pra suas escolhas influírem no mundo, eles acabaram tirando isso. E como você tem toda uma missão, uma que é logo no começo que ele fala com o Boozer sobre, como é que você aprendeu a rastrear tal, e depois como é que era o nome dele? Cleveland? Não era Cleveland. O rapaz, uma das primeiras missões, ele vai te ensinar a rastrear servos e como caçar servos. Se você tem essa missão no jogo, logo eu pensei, não, então é porque isso vai ser uma mecânica dentro do jogo, senão não tem por que ter aquilo ali.
Daquele jeito, né?
E você não tem, tipo, isso simplesmente desaparece e morre.
Assim, eu já adianto, os dois primeiros acampamentos do jogo não servem pra nada, e o cara do primeiro acampamento, que eu também tô, ele é tão inútil que ele não tá nem na
parte... Ele é um lunático, né, velho? Oregon Livre.
Na história do Wikipedia, ele nem aparece, é da Rádio Oregon Livre, ele ensina a caçar, é justamente isso, Sharon. Não serve pra nada a caça. E o pior, você, logo no começo do jogo, ouvinte, assim, você tem toda a questão do Deacon, né, aquele flashback, né, acho que você não chega a jogar, mas toda a história na cidade, dele escapando com a Sarah e coloca ela no helicóptero, e ele... A gente pode falar isso melhor na parte com spoilers, né? Mas depois disso, você já vai pra uma sessão onde você enfrenta zumbis, você derrota ninhos e etc. Você já sabe, você já passou por um tutorial de combate, e aí o jogo é pra andar, assim, e eu senti aquelas coisas de... Muitas vezes o jogo puxa você de volta, tipo, a história quer andar, mas ele bota missões whatever pra você fazer. Missões da história que não andam em nada a história. E essa é uma delas. De você caçar, vou te ensinar a caçar. E não é nem como se tivesse um sistema de caça interessante.
Mas aí é um filler, né, cara? Tipo, vamos colocar assim, tipo...
Não, pode, mas vê, por exemplo, um Red Dead Redemption 2, não vou nem muito longe, um Far Cry 3. Far Cry 3 é 2011, sei lá. Na caça, você tem que considerar, por exemplo, se eu uso um arco e flecha, é melhor pra caçar do que uma granada, porque eu danifico menos a pele do animal e vai valer mais, por exemplo, sabe? Tem sistema de caça, e a caça serve pro crafting, pra alguma coisa no Far Cry. No Red Dead Redemption 2, isso é outro nível, tem armas diferentes, com munições diferentes e tal. Aqui, ensinar a caçar é tipo, mira na cabeça e mata o bicho. Tipo, porra, eu sei fazer isso, tá
ligado? É. E como é que mata o bicho, velho? Porra.
Não, mas eu senti, é muito fraco, é solto, sabe?
Não, Deus, é que assim, cara, tipo, mas às vezes não precisa ser, cara. Essa que é a questão, a gente procura sempre, você tem referências, por exemplo, eu não joguei nenhum dos dois jogos que você citou ainda. Mas, cara...
Far Cry você nem pode jogar.
Então, né?
sim, primeira pessoa, sim.
Mas às vezes, cara, tipo, como tem alguns momentos que te distraem, que te tiram da atenção, tudo que é jogo, no Ghost of Tsushima teve de monte, outros jogos é praticamente isso. Acho que esse jogo, ele precisou de um ponto, tipo, de você sair dali daquela atenção. Missões idiotas mesmo que seja, vai lá e busca um chinelo pra mim. Pô, o que seja.
Putz.
Eu acho que até pra imersão do jogo, porque tem uma coisa que acontece toda vez que você vai no Copeland e toda vez que você vai na... Como é que era o nome dela, da velhinha?
A Tucker.
A Tucker.
Sempre falam, e você ouve as pessoas falando no background. Ah, a gente tá com fome, que tá faltando isso, que tá faltando aquilo. Eu tenho pra mim que era pra existir isso.
Vai ter um sistemazinho de você alimentar mesmo ao acampamento. Né?
Além de você... porque você... Como é que você sobe a sua reputação com esses caras, trazendo gente nova,
uhum,
e trazendo e orelha
fazendo
de freaker.
Trabalhos.
É.
É.
Isso. Uhum. Só assim, não, e a galera tá sempre reclamando de eu tô com fome. Orelha de freaker serve pra quê? Eles não comem isso?
É, isso então. Também é meio bizarro. Existe essa coisa de você coletar espólios dos freakers, e isso lhe dá dinheiro e reputação, mas o que é que eles fazem com essas orelhas?
Não,
tipo,
na verdade,
eu entendo.
Que, no contexto do jogo, é uma prova que você está ajudando a acabar com a infecção, né?
Isso.
Sim.
Não, é, eu entendo, mas eles dão dinheiro também.
É.
Dinheiro? Tipo, uma coisa é me dar reputação, e a reputação, ouvinte, serve pra você comprar coisas nos acampamentos, você precisa de reputação. Se tem um cara que vende peças de moto, se tem um cara que vende armas...
Ele vai te vender a melhor se ele confiar em você
100%. É, exato, exato. Tem toda uma questão de você trazer pessoas novas e fazer missões que a gente tá falando aqui pra melhorar a reputação. Mas o dinheiro no jogo é meio que sem sentido, assim, em vários aspectos. Tipo, tem também missões que é tipo, você simplesmente fala com alguém, a missão é você ir lá e falar com alguém. E isso lhe dá 500 de crédito, seja lá de onde veio esse dinheiro, tá ligado? É meio que... é meio solto, assim. E voltando um pouco, a caça, que também serve pra você matar e pegar carne, pele e trazer pro acampamento, também foi uma... essa é a única que vale, assim, que faria sentido lógico, dinheiro e reputação. Mas foi a que eu menos fiz, porque eu senti, tipo... ah, velho, eu já tenho tanto tipo de combate no jogo que eu não senti necessidade, sabe, de fazer a caça fora. E é por isso que eu acho que é um sistema meio vazio de significado.
Não, mas assim,
mesmo.
É que a caça não é uma coisa que você vai
mas
atrás,
tem,
né?
Eu acho que... ela aparece... eu não lembro. É, eu não lembro de você ver servos por aí e tal. Tanto
tem,
que
tem.
Eu nunca cacei fora da missão com Copeland.
Ah, eu cacei bastante. Eu gostava.
É, e pronto aí. O Ford caçou. E eu atropelei alguns de moto e aí pegava a pele.
Olha
e
aí,
pra aproveitar, né? Já matou com...
já que matei, vou roubar.
Vou pegar aqui.
É, faz parte, né? Além da caça e dos freakers que a gente falou, tem também os inimigos humanos, porque, né? Afinal, o maior terror de um apocalipse zumbi são os próprios humanos, são os maiores inimigos. Isso é um clichê que tá em todas as obras de apocalipse zumbi, né? Tem inimigos humanos em seus acampamentos.
É que, cara, tem coisa que acontece no jogo. Vamos colocar assim, ó, um mod do jogo, cara, é que só tem gente ruim no jogo. Que é um Sim. mod do apocalipse zumbi, cara. Se você não sobrevive sendo bonzinho. E só tem filha da puta. Só que tem os filha da puta que se organizaram em grupos de filhas da puta. E aí você se une ali e fala, ah, não, você é parça. Você é um filho da puta como a gente. E tem os filha da puta que anda no... tipo, que anda vagando por aí, roubando e tudo mais, querendo sobreviver, né? Indo atrás de remédio, que são, tipo, no começo mesmo, você já pega, pô, metade dessas tarefas que você faz pros acampamentos é, ah, roubaram a gente, vieram aqui e mataram fulano, vai atrás dos caras. É gente tentando sobreviver que se envolveu com o acampamento que tem os seus interesses, né?
É, fora que os líderes dos acampamentos são pessoas sujas, assim. O Copeland é só um cara conspirólogo doido, né? Que tem a própria rádio e tal. A Tucker, ela é escravagista,
a
né? Ela
Tucker
tem...
é a filha da puta das filhas da puta,
a
velho.
A Tucker é, meu Deus do céu.
Ela tem pessoas como escravas, sabe? Tanto que tem todo um arco que não importa pra história principal, mas tem um arco de uma personagem que você, né, resgata ela, você se afeiçoa, eu também não lembro o nome dela.
A Lisa.
Isso, valeu, Sharon. A Lisa é bastante importante pra história, no sentido que ela aparece nesse momento, e lá na frente ela se torna um elemento pra tirar você da situação, mas ela acaba sendo uma personagem que você acompanha pra você perceber como a Tucker é filha da puta, sabe? No,
sim, cara, porque a Tucker fez você ir buscar ela, falou, ah, eu tinha uma vizinha criança ali, vai ver se ela tá viva lá, tá viva, você leva a menina pro acampamento dela, e ela escraviza a menina, né, e a menina foge depois, tipo, porque tava sendo escravizada, tipo, ela tá pouco se fodendo pra menina de 12 anos que seja.
É trabalho forçado,
Aí tu pensa, né, que tu vê aquela velhinha, pô, parece minha avó, sabe, aquela é que...
E ela, não, e ela é uma velhinha que se passa por uma, ah, não, minha vizinha e tudo mais.
É, e o Deacon faz trabalho pra ela, né, porque, então, ele também tá tipo assim, ah, eu vou fingir que eu não tô vendo isso aqui, mas eu quero, né, sobreviver também, né, então, ele e o Boozer também fazem, a gente nem falou do Boozer ainda, né.
Ah, o Boozer é o personagem do jogo, cara, pra mim.
Ah, é?
Ele é o Bro.
É o Bro, cara,
O Boozer é foda, velho.
Eu gosto dele pra caramba.
O Boozer é do caralho também.
Mano, tipo, o cara... É o parça, né? O amigão do Deacon ali. Tipo, eles passam, o Deacon no começo do jogo passa por uma barra, ele fica, meu, vamos sair daqui, vamos respirar outros ares. E aí cai num rolê que ele perde a mão, né? Perde o braço, né, velho? E, cara, ele passa por umas fases mó tensas, velho.
Não, eita, calma. Não. Ele não perde o braço. Ele machuca o braço.
É.
Né?
Isso. É assim, o braço dele é praticamente inutilizado já no começo do jogo, né?
É, ele é queimado.
No começo do jogo, você acha que vai jogar os dois? Porque tá andando os dois de moto. e tal, mas já no começo você já tá um baque ali que você tem que cuidar do Boozer, mas o cara, ele é muito nice guy, velho. No decorrer do jogo você vê que ele passa por uma fase down e depois ele não, beleza, ele supera os problemas e sem perder a classe. Pô, puta cara classudo, um cara que eu sentaria pra tomar uma cerveja agora, velho.
Total. Fora que dá pra ver que ele tá, ele é grandão, parrudão, assim, mas o fato que me vendeu, assim, ele 100% é o fato dele gostar de cachorrinho.
Olha aí.
Meu Deus, ele é um urso de pelúcia por dentro.
Eu identifiquei totalmente com isso.
É aquele brutamonte com coração
bom. Tem 7 cachorros, né, então?
Né? O cara é carecão com a cabeça tatuada, velho. O cara
é
tipo...
É, aquela tatuagem de cadeia.
Mas
quase,
é mó,
né?
Mó doce de pessoa. É mó nice guy, velho. Não, e tipo, não quer ser um peso. Ele fala, não, do jeito que dá pra fazer as coisas, eu vou fazer, cara. Porque no começo do jogo mesmo, ele com o braço machucado, ele faz munição pra você. Você vai no seu acampamento lá, tem munição.
Vamos falar um pouco do começo do jogo, porque a gente acabou falando um pouco do gameplay, né? Mas o começo do jogo é em 2017, se eu não me engano. E tá o St. John e a esposa dele, a Sarah. E o Boozer, né?
E
também
Boozer
tá lá.
Também.
Tá tentando escapar de uma cidade. Num começo desse apocalipse, né? Os infectados estão atacando e tal. A Sarah, ela se fere com uma facada, se eu não me engano.
Isso, ela vê uma criança, ela vai ajudar e a criança dá uma facada nela.
Isso. E aí, tentando escapar da cidade e tal, o Deacon, o Boozer e a Sarah encontram com o helicóptero da Nero, que é como se fosse uma agência pra...
A Umbrella do jogo.
Resgate de emergência.
É bem a Umbrella do jogo.
É bem a Umbrella, mas...
esse paralelo, mas ela não chega a ser bem Umbrella, não.
Não, assim, mas é um exemplo raso, né?
Não, é um exemplo de uma grande organização que tá envolvida com esse apocalipse zumbi.
Exato.
Mas a Umbrella é mais... Ela declaradamente faz armas biológicas, a Nero, pelo menos, se apresenta como uma empresa de pesquisa e de resgate de emergência, né? Tem instalações, etc.
Isso é uma sigla, inclusive, sabe? É National Emergency Response Organization.
Olha aí, pronto. Organização Nacional de Resgate de Emergência, né?
Isso aí.
E aí, com poucas vagas no helicóptero, acho que nenhuma vaga, sei lá, o Deacon ameaçando o cara.
Na verdade, não tinha nenhuma, né? Ele que meio que ameaça o O'Brien, né?
Ele falou assim, pô, mas vocês não têm hospital e não sei o que, não sei o que lá. Ele, não, mas acabou as coisas. Falou, não, mas vocês ainda têm postos. Pô, ela tá precisando de ajuda. Aí o Deacon meio que ameaça ele vira e fala, não, beleza, tá, eu tenho espaço pra dois. Só que eles são três. Sim. Aí o Boozer aparece. O Boozer não tava com os dois na hora.
E o Boozer apareceu machucado, com a perna zoada, né?
É, ele tá machucado. E aí o rapaz que eles estão falando, que chama o...
O'Brien.
É o O'Brien, já?
O'Brien. Tem um detalhe muito interessante que o O'Brien, e isso vai ser importante depois, mas a gente vê o rosto dele.
Sim, sim.
Tá? Sim.
É, a gente vê o rosto dele e tal, depois a gente não vê mais. Mas, enfim, e ele, aí ele acaba falando, não, então beleza, eu levo ela, mas a gente só tem espaço pra dois. E aí, a maioria das pessoas falou assim, pô, mas o cara foi burro, por que que ele não foi junto, tal, a esposa dele. Mas ele fala, não, cara, o Boozer, não posso deixar ele sozinho. É, porque os dois realmente são brothers. O Boozer salvou a vida do Deacon, quando ele voltou da guerra. E o Deacon meio que se sente na obrigação de salvar o Boozer, então ele fala, tá, pra onde vocês vão? Coloca a Sarah no helicóptero e ele resolve sair com o Boozer. E aí o jogo começa.
Isso. E aí começa, sei lá...
2 anos depois, né?
Tanto que quando você dá pausa no jogo, aparece quantos dias se passaram, né?
Muito tempo.
Meio que não percebe logo de cara, porque, estão andando de moto, o que aconteceu? Aí você meio que percebe que, passou o tempo.
E agora o Boozer e o Deacon estão nessa... Assim, o Deacon tem um altar, digamos assim, pra Sarah, né? Que ele sumiu, ela morreu, então...
É, na verdade, eles acharam um helicóptero caído, né? E ele deduziu que ela estava, que era o helicóptero que a Sarah estava.
Não. Foi a estação pra onde que a Sarah era pra ela ter ido.
Ela foi
invadida pelos Freakers.
Sim.
Sim.
Então, ele falou, ele foi em todas as estações que tinha na região, mas todas elas tinham sido completamente varridas pelos Freakers, então ele assumiu que naquela onde era pra Sarah tá, que ela deve ter morrido lá.
Isso.
E tinha um lugar que tinha um helicóptero caído, né, que ele até fez um túmulo pra ela.
Lá tem um helicóptero também, mas
que até que o Boozer ficava
uma
falando,
pedrinha
você vai
ali.
Lá de novo, né? Ele fala que você vai lá de novo, né, esquece essa merda.
Pra que você vai lá de novo? Você sempre fica mal quando você vai lá.
ele leva flores e tal, mas fica ele e o Boozer essa promessa de, tipo, vamos arrumar umas motos, as nossas motos, e vamos pro norte, né? Tipo, fica essa história de vamos procurar um lugar melhor lá e tal. E nessa coisa de eliminar ninhos...
E ferram com a história logo de cara, né? Porque moto do Deacon, e aí...
É. E o Buzz é atacado pelos Reapers, né? Que é, talvez seja o clã de humanos que a gente não falou ainda, que é uns caras muito loucos, que eles veneram os Freakers, de alguma forma, né? Eles se mutilam e, tipo, pensam que isso é um estilo de vida, né? Que
é uma galera muito são, da tipo, drogada, velho.
Nossa.
É, não, pior que eles são, né? Eles são realmente drogados.
Sim, não, sim. Tudo
doidão,
mais.
Meu. É. O maluco até fala que, tipo, quando eles machucam o Boozer, né? Que fala, essas tatuagens são impuras e tal, você tem que...
É pra purificar, né?
É pra purificar e queima o braço dele, com maçarico.
Mas, e é nesse ataque, justamente, que ele queima o braço e fica o Boozer, né? Durante a história, com esse braço machucado, e você começa como protagonista de Deacon St. John, ajudando ele, tendo que recuperar sua moto, que foi roubada, depenada, então você vai começar do zero uma moto.
E foi roubada pela galera do...
Do Copeland.
E aí eles ficam devendo uma moto, entre aspas, mas na verdade você começa a fazer trabalhos pra ele, e é meio que esse é o começo do jogo, né? E eu vou dizer logo, é muito chato. Foi esse começo de jogo... que me fez desistir duas vezes de jogar ele. Porque as missões se arrastam e não... Sério, se você for no Wikipedia ou em qualquer lugar que fala do roteiro do jogo, depois desse começo que a gente falou, a próxima parte da história é o terceiro acampamento. Que eu não vou falar porque é spoiler, né? Mas já é a parte do lago, né? Do Iron Mike, etc. Porque esses dois primeiros que a gente falou não servem pra nada narrativamente, velho. E, tipo, são umas 10, 15 horas de jogo que eu, em algum momento, fiquei tipo, caralho, não aguento mais essa porra, sabe? E principalmente com os bugs e coisas que a gente já falou no começo.
Ah, não, eu pessoalmente acho que tem uma certa profundidade aí, sim, que é o fato do Boozer e do Deacon, eles terem se afastado de todo mundo. Eles são os biker boys, eles não querem saber de ninguém. Tá, vira e mexe, vai fazer alguma coisa lá pro Copeland, ou talvez pra Tucker, mas eles preferem ficar sós. E o Deacon...
Tanto os dois chamam eles, por que vocês não ficam aqui e tudo mais? Eles, não, a gente...
É, por que vocês não ficam aqui?
Sim, sim. Sabe, eles têm
começa a um pouquinho mais. É, eles têm um acampamentozinho deles, não querem saber dos outros. E o Deacon, a gente percebe que no começo do jogo ele é uma pessoa extremamente amargurada, fechada, ele não quer saber de ninguém. E assim, pra que serve esse começo, na minha opinião, serve esse começo e você ganhar a reputação máxima com esses acampamentos? Porque você vê que o Deacon, tanto que isso influencia no final, se você não fizer. Você pode até passar sem subir reputação com esses acampamentos e continuar o jogo, mas se você fizer, o Deacon, ele muda de postura, ele começa a ser mais gentil, ele começa a ajudar, ele começa a chamar as pessoas pelo nome, fazer piadinha, conversar nos acampamentos, ao invés de só falar, toque as orelhas, me dá meus créditos que eu vou embora, sabe? Ele se solta um pouquinho. E isso também influencia como os acampamentos tratam ele. Tanto que o Alkai, que é o guarda-costa lá da Tucker, eles não se dão bem.
No começo parece que eles têm uma treta, né?
Os dois têm uma treta, eles não se gostam. Aliás, o Alkai não gosta do Deacon. Por quê? Porque o Deacon é aquela pessoa fechada, não quer ajudar ninguém, não quer saber de ninguém. E aí, conforme você vai subindo de reputação, ele começa a ficar mais de boa com você.
Eu sei que tem isso. E eu fui um cara que, em algum momento do jogo, eu só fiz as missões principais. Então, eu posso dizer que, por muito tempo, eu não fiz atividades secundárias, não fiz trabalhos, sabe? Muitas vezes alguém chama você no rádio e diz, tem um trabalho pra você, é uma missão secundária. Eu não fiz quase nenhuma delas.
Porque até o jogo, quando você vê que ele cria várias histórias ali, mostra cada missão secundária que você faz, isso é uma porcentagem. Isso. Que essa história vai... Todas as histórias ali tem a questão da Lisa, da Sarah, do Boozer. Tem uma porcentagem que você vai concluindo os arcos ali, né?
Limpar acampamentos, limpar ninhos.
Exato. Isso, inclusive, é uma coisa que, quando foi apresentado, né, as mecânicas do jogo e tal, não foi nem na E3 que ele foi apresentado, foi na seguinte, né, que foi de 2018, se eu não me engano, que foi, porque a narrativa vai ser assim, cada missão que você completar, ela vai contribuir um pouco pra, tipo, aí mostrava lá o lance de porcentagem. Eu achei isso genial, sabe? Assim, é uma coisa que eu nunca vi outro jogo fazer isso, sabe? Pô, ele vai mostrando que cada história, ela tá contribuindo pra cada questline. Só que isso dentro do jogo, eu achei que ficou mal otimizado, porque, tipo, pra mim não ficava claro o que eu ajudei a... Não, beleza, essa aqui eu ajudei a avançar nessa história aqui, mas por que avançou nessa outra? Sabe? Isso eu achei meio perdido, sabe? Pode ter sido impressão minha, né? Mas foi...
Não, eu acho que faz sentido o que você tá falando, né? Porque tu vai subindo aleatoriamente falando, linha da Nero. Mas, mano, que linha da Nero? Linha da Sarah, linha de não sei o quê. mas a missão que eu tô fazendo agora é pra o quê? Aí só depois que você vê que subiu, ah, subiu aqui, tanto que tem algumas missões que sobem, tipo, dois.
Então, né?
Dois diferentes. Tá.
É, e do nada você faz uma missão da Sarah e ganha uma recompensa por uma pintura da moto da Nero. Tipo, como assim, tá ligado?
Mas,
acontece isso.
Pois é.
Mas tudo bem. Uma coisa também que eu gosto, que assim, é um ponto positivo nessa primeira parte que eu digo que não serve pra nada, é que os acampamentos, os dois iniciais, ele tem uma dinâmica legal que é assim, você tem que consertar sua moto. A moto é muito importante e as armas também são muito importantes. E cada acampamento meio que tem uma especialidade. Se você quiser moto nesse primeiro momento, você vai ter que fazer missões pro Copeland. Lá tem um cara que até tem um mecânico lá e você faz missões pra eles e tal, e ele tem o upgrade pra moto, e se você quiser armas, melhores armas e tal, você faz pra Tucker, e tipo, ah, legal, então quando eu encontrar um sobrevivente, eu posso pensar, putz, a Tucker é uma filha da puta, mas eu preciso daquela 12, então, né,
não
vamos pensar
assim.
A Tucker ela paga mais, é a que mais paga, na verdade, quando você manda pra Tucker, você só ganha dinheiro, quando você manda pro Iron Mike ou pro Copeland, você ganha um pouco de dinheiro, ou nada, e muito respeito.
Mas é, por isso que eu fiz que nem a Sharon e não mandei nenhum pra ela.
Ah,
falei,
não mandei nenhum
dinheiro
pra
Tucker. Eu faço pros outros, porra.
Ah, é? Não, dinheiro me resolve. Eu trago as orelhas pra você, de boa.
Quando eu entendi, tipo assim, quando eu fiz as missões principais, assim, tipo, caralho, ela tem escravos, que merda. Nunca mais, tá ligado? Tipo, acho que eu mandei uma vez e ganhei, pô, preciso desse dinheiro. Pá, mas depois nunca mais. E isso é legal, essa dinâmica, tipo, ah, tem um acampamento que tem melhor nisso, melhor aquilo. Aí, a partir do terceiro acampamento, todos os acampamentos têm tudo. Então, tipo, a partir do terceiro acampamento, qualquer coisa que eu encontrasse, eu melhorava aquele acampamento, entendeu? O Copeland e a Tucker, eu esqueci completamente.
Não, mas os últimos upgrades que você pega são no terceiro acampamento, pra moto. Não tem nos outros.
Eu não prestei atenção se tinha nos outros, eu só sei que, tipo, eu ignorei. Esse é que é o negócio, o meu problema com
É isso mesmo, tu não precisava dos outros upgrades se você já comprasse, tipo, o melhor que tinha aqui, no caso, era no terceiro acampamento.
Esse talvez é o ponto negativo, você conseguiria pular, né? Tipo, ah, eu tenho dinheiro pra comprar o último tanque, eu vou comprar. O que é lógico, pô, né?
Mas a questão é, você vai fazendo créditos em um acampamento, não passa pro outro, né?
Esse
é o problema. É
cada um tem a sua própria moeda.
Tem o seu próprio respeito ali, né? E respeito e dinheiro, né? Mas assim, o meu problema é justamente isso que você falou, que você podia considerar o terceiro acampamento. Days Gone pra mim é cheio disso, velho. Tem muita coisa ali que é gordura, que podia ser muito bem cortada. E não digo gordura no sentido de uma gordura da carne no churrasco, que é saborosa,
gostoso,
assim, não. É tipo, podia ser, sabe, foda, tipo assim, a gente jogou Tsushima, a gente tem um cast de Tsushima, a gente falou como a raposa, que é muito interessante no começo você seguir os animais e tal, chega algum momento que dá no saco, né, que tipo, caralho, não aguento mais raposa, e aqueles templos de Inari e tal, altares, né. Aqui em Days Gone tem, assim como um bom jogo de mundo aberto, ele tenta preencher o mundo com atividades aleatórias, são as interrogações azuis. E sério, em algum momento do jogo, tipo, foda-se, velho, eu não vou ficar indo atrás dessas interrogações azuis, é tipo, um corpo aqui, aí o que é esse
cara,
corpo?
Mas isso aí todo aí jogo de mundo aberto tem, cara. E aí, cabe a você se você quer terminar.
Não, mas alguns fazem bem. Alguns fazem bem. Pra mim, Days Gone não faz bem, entendeu? É isso que eu tô falando.
Não, assim, ele foi um dos primeiros jogos de mundo aberto que eu joguei pra valer mesmo, que eu terminei e vasculhei bastante.
Days Gone?
Foi Days Gone.
Ok.
E assim, cara, eu...
A decepção na voz do Danza. Ah, tá.
Não, okay. Mas foi,
não,
cara.
Não, porque... Teve muito jogo de mundo aberto antes, entendeu? É isso que eu fiquei, ok, tá.
Eu posso falar que eu não... É que talvez tenha sido a forma como eu joguei. É, que nem eu falei, né? Meu poder especial aqui é...
Não ter problemas de performance.
Eu tenho uma distração crônica. Nossa, o que é aquela luzinha ali? Nossa, o que é aquele barulhinho ali? Então, eu exploro muita coisa. Então, enquanto eu fazia uma missão aqui, aí eu matava uma horda ali, porque eu sou retardada também, né? Esse é o meu outro problema. Eu tenho uma tara por me meter em jogar o jogo no hard, no mais difícil que eu posso, e me meter com coisa que eu não me deveria. Tipo, olha que interessante, eu tô vendo que tem o quê? Uns 20 freakers ali. Será que eu dou conta? E assim, eu não me arrependi porque as hordas da primeira área e da segunda área, elas são... Lógico, da primeira é muito menor, da segunda é um pouquinho maior, mas ainda assim, elas são possíveis. Quando você completa 4 hordas, você ganha uma mini SMGzinha de mão, sabe? Uma pistola automática, enfim, uma pistola... Que, cara, aquilo ali, tu passa um rodo nas primeiras hordas. E isso sobe muito a sua reputação nas duas primeiras áreas. Mas enfim, aí eu fazia uma hordinha, aí eu ia explorar um acampamento da Nero, aí eu fazer outra missão, aí eu ia, sabe, acabar com um acampamento de humano. Então, eu acho que eu me dosei por ir explorando. Então, eu não me importava. tava, tipo, ah, agora já matei umas 2 horas, ah, vou ali ver o que que a Tucker quer. Eu me importei, eu achei,
era,
eu achei
um pouco
bacana.
Disso também. É legal que quando você é obrigado a matar uma horda numa ponta do jogo, os caras fazem, nossa, você matou uma horda. Eu falei, porra, sério, eu já matei umas 10 lá atrás, velho.
É.
Sim, não, sim, sim.
Eu posso
porra,
dizer
terça-feira,
que,
né, tá ligado?
É, pô, essa nessa parte, a primeira horda que eu tive oportunidade de enfrentar foi aquela que fica num posto da Nero, até lá no, quase na...
Ah, do trem?
É do trem, isso. É, exatamente.
Tem um posto da Nero.
É muito boa.
O que aconteceu? É. Isso foi até uma cena bem cômica, porque eu fui lá, eu sempre que eu vi um posto da Nero, eu falei, opa, oportunidade de ganhar um upgrade aqui, eu vou fazer isso.
Uhum.
Aí eu entrei no posto, eu vi, pô, tinha uns 2 ou 3 freakers assim, errantes, que eu matei eles, beleza. Aí eu fui e comecei a atirar aquele, os alto-falantes, né, pra não atrair a atenção dos freakers quando eu ligasse o gerador. Pô, beleza. Aí eu vi aquele trem lá meio afastado, mas eu, tipo, acho que eu só vi uns 2 ou 3 freakers ali, eu falei, pô, tá de boa. Liguei o gerador, começou a chamar o freaker. Come... Aí eles começaram, nossa, a sair de dentro do trem, e pior que a minha moto tava estacionada perto deles. Eu, caraca, minha mãe, eu saí correndo, assim, sabe? Eles vindo na minha direção, uns 2 ou 3 ainda conseguiram ainda juntar.
Não,
em mim,
assim, esse tinha um... Se você correr um pouquinho, tem uma lixeira.
Tanque grandão, é.
É, eu ficava me escondendo na lixeira, eu via que ele se afastava, matava 2 e corria pra lixeira.
Ah, sim, a lixeira que você pode entrar.
Não, mas dava pra... Tinha um tanque de gasolina enorme, que se você corresse na direção dele e passasse um pouco e deixasse eles mais ou menos aglomerando ali, tu matava praticamente todos.
É verdade, né? Só que o desespero bateu mais forte na hora.
É, não.
Eu pensei em fugir.
A hora que vem a primeira horda correndo...
Com uma horda atrás de você, vai embora.
Não, é, ó, eu tô aqui pra detonar o jogo, né, basicamente. Esse foi o contrato que o Ford fez eu assinar aqui.
Fiz?
Mas uma coisa que eu tenho que elogiar, o combate do jogo é muito bom, eu gosto. Apesar dos inimigos humanos serem muito burros,
sim,
e são a parte mais fraca do jogo nisso, as hordas são muito boas, e parabéns pelo level design, porque onde você encontra hordas, vocês estão falando tanque de gasolina, lixeira, é muito recurso legal pra você usar pra lidar com aquilo. Até quando você não tá super ultra com, sei lá, molotov de napalm e metralhadora pesada, você consegue lidar porque, tipo, ah, aqui eles vão passar no corredor estreito, eu consigo lidar melhor.
Tipo, tem umas táticas, se você for ligeiro...
É.
Se você analisar a área, e tanto que cada área, cada acampamento é diferente, tanto que vai, acho que uns 2 acampamentos, eu falei, não, agora eu peguei todos os alto-falantes, e não, ainda tinha faltado 1 ou 2.
Putz, sim, sim.
É,
sim.
Tanto, o design, realmente, o design sempre muda, é bem bacana, se você parar pra analisar, se você tiver tempo de analisar, nossa, é bom demais.
Uma das melhores coisas que eu fiz no Days Gone foi um campo, foi esse, inclusive, que o Rafa tava falando, do trem e tal, porque eu fiz uma vez e morri, tipo, deixei sem querer um alto-falante ligado, veio os zumbis, né, e rimos muito, morri. Mas, logo depois, eu tipo, não, beleza, tipo, usei binóculo, dei uma olhada, tipo, estudei o terreno, tipo, ah, até peguei, sabe, a gasolina, se você atirar no barril de gasolina, explode, como qualquer jogo, até onde você atirar no barril vermelho vai explodir. Mas aqueles galões de gasolina que você pode usar na moto, você também pode jogar e usar como explosivos, eu posicionei alguns que eu encontrei, tipo, eu fiz realmente uma tática que, tipo, quando eu terminei aquela situação, eu pensei, porra, isso foi muito foda, sabe? O jogo me deu essa oportunidade de... E são muitos zumbis, tipo, é muito mais do que qualquer outro jogo que eu tinha lidado com zumbis, a horda de zumbis, né? E isso é realmente muito foda, assim, do Days Gone.
Não, e dá uma tensãozinha, né? O barulho que eles fazem, e você meio que pelo barulho, isso é outra coisa do o sound design, porque pelo barulho você consegue dizer, ah, são muitos ou são poucos.
Isso, é.
Ele fica frenético,
achei,
né? Tipo, como os bichos, a música dá uma crescida, né?
É, o som é... Tanto que quando você tá na serraria, porque eu, né, de novo, eu tenho problemas, eu fui na serraria antes do que eu deveria ir na serraria. Eu falei, mano, da onde que tá saindo tanto barulho? Aí eu fui chegando perto. Quando eu olhei, meu, gelou o coração. Eu falei, nossa, eu vou devagarzinho.
Mas como é que eu vou embora daqui em silêncio?
É, sim, não, e aí eu fui e consegui ir embora, eu fiquei sentada lá perto do trem, só pensando, tá, como é que eu vou fazer pra pegar eles, assim? E não tinha jeito, precisava melhorar o equipamento ainda, aí depois eu fui fazer.
Eu só tive uma vez, já falando de problemas que eu tive com bugs, uma das hordas é, acho que mais de uma, na verdade, é dentro de cavernas, né? Porque você encontra, elas têm um comportamento de bando, como animais, e às vezes de manhã eles estão caçando, de noite eles estão dormindo, ou coisas, ou o contrário, né? Eles fazem esse
os
tipo
ninhos
de...
deles,
eles migram, né? E tal.
É, eles sempre dormem de dia.
Isso, é o contrário.
Eles de manhãzinha, quando tá amanhecendo, você pode até ver eles voltando, porque eles saem à noite pra tanto, duas coisas, pra beber água e pra comer. Tanto que você vê rastros deles. Muitas vezes você vê, tipo, ah, tá super enlamado perto de um lago, ou às vezes você vê que, tipo, ah, aqui tem rastro de sangue, também tá tudo cheio. Porque é uma coisa que eles falam no jogo, né? Os caras se cagam.
Isso.
Então eles estão ali se alimentando em grupo, em bando, mas aí fica, tipo, tudo sujo, tudo cagado. Então você sabe que, ah, aqui provavelmente eles passam de noite.
Eles têm, tipo, tu falou, né? O Deacon, altas vezes, quando você chega junto, aí, porra, que cheiro horrível, sabe?
É, quando ele tá com o buzzer ali andando,
de
né?
De merda. E teve uma vez que eu, num lugar desse de horda, na caverna, assim, eu dentro da caverna tinha ninguém, e de repente brotou do chão. Toda a horda. E matou. Tá ligado? Tipo, muito rápido. Eu, tipo, caralho. Quebrou muito a imersão.
O bug é ruim, velho.
Não, quebrou muito. Eu surgi no meio da horda. Tipo, do nada eu tava no carnaval em Salvador.
O cara não dançou, velho?
Aí, dancei, morri na hora. Tipo, não teve como, assim. Mas, ainda assim, a horda é a melhor coisa do Days Gone. Assim, de longe. É, o jeito de você lidar com ela, o combate que tem, as armas e tal.
Não, também, eu não tenho como negar, não, velho. É um, assim, eu gosto muito, a história, ela dá uma puta engrenada do meio pro fim.
Sim.
Quando eu tava jogando, confesso que no começo do jogo, eu ia jogando tranquilo, devagar, jogava outras coisas. Mas chegou numa parte do jogo, cara, que eu falei, não, eu tenho que terminar esse jogo de um jeito ou de outro, velho, e rápido.
É, a história tem seus momentos, até eu concordo também. Eu só acho a história muito boa, a narrativa atrapalha. Tipo, você tá fazendo as missões lá, de repente você tem que buscar um MP3 pra alguém, do nada.
Eu acho que não precisa, é tipo, de filha pra fazer o jogo. É. Cara, porque, cara, vamos colocar assim, basicamente história de amor, no meio do mundo pós-apocalíptico, né?
Pois é. Na verdade, eu acho que pra mim o que mais quebrava... Assim, vai buscar um MP3 ali. Ah, é a contextualização dos personagens atuais.
É aceitável, cara. Pô, eu queria muito ouvir música no mundo desse.
É, pra mim isso é aceitável. Mas assim, o que me quebrava... Quebrava o ritmo, não que eu não gostava, tá? Era quando eu tinha flashback.
Tá,
os flashbacks são lindinhos.
Também.
É super legal saber como o Deacon era antes. O relacionamento dele com a Sarah. Bibibi, blá, blá, blá. Beleza. Bonitinho. Mas, mano...
É.
Era longo. Ai... Nossa, meia hora de...
Teve um flashback que a Charlotte tava falando, que botaram, que eu achei que teve uma quebrada de ritmo sinistra, que foi até, acho que uma missão lá na frente, que você tem que voltar lá no laboratório que a Sarah trabalhava, né? Aí você, pô, vou no laboratório, então vai ser maneiro. Só que, quando você tá indo pra lá, tem um flashback antes. Eu falei,
da rixa,
cara,
que ele teve com segurança, velho.
Pois é, cara. Eu falei, eu quero ver o laboratório, como é que tá.
E mais, ele é uma pegada que mostra que esse jogo... A gente sabe disso, né? Teve muitos problemas de desenvolvimento. Aquilo que a Sharon falou no começo de... Tinha sistema de escolhas, não tem mais, né? Várias dessas missões estão meio fora de lugar. É que esses flashbacks, às vezes, parece, assim, que ele ia ser jogável de forma muito mais livre. Mas muitos deles é você botando o analógico pra frente. É isso que você faz.
É.
Tipo, a história tá
acontecendo.
Eu acho que
exatamente é esse o problema. Porque que se fosse, por exemplo, eu vou ali no laboratório. Aí a escolha é sua. Se você vai tretar
moto,
com o cara...
Então.
Andar de moto. Se você vai tretar com o cara ou não. O que você vai falar pra ele. Porque isso influenciaria depois no como você vai ser recebido no laboratório, beleza, aí faria sentido. Mas é só, tipo, tá, vamos assistir, agora a gente vai catar uma florzinha ali,
né?
E beleza, acabou.
Não, tem as partes que você tá, quando ele conhece a Sarah, que envolve toda uma questão dela, carro quebrado, você dá carona de moto e tal, que, tipo, você tá de moto, você tá dirigindo, mas o flashback, a direção é tipo Final Fantasy XV, quem jogou Final Fantasy XV sabe, que o carro anda sozinho na rodovia. E é tipo isso, tipo, caralho, velho, sério que eu tenho uma moto, tô aqui e tal, e não vou poder dirigir a moto, porra, que...
Sacanagem.
Sabe, é pobre, sabe? E também, é outro pra mim que quebra muito o ritmo, sabe? E, Floyd, quando eu tava falando, deu o exemplo da missão do MP3, sei lá, ou de qualquer outra das missões que tem, é que muitas delas podiam ser de alguma forma contextualizadas com a história, e as que são muito boas, sabe? Ou não precisa ser necessariamente da história, mas, por exemplo, a gente falou da Lisa, personagem secundária que aparece no segundo acampamento, e ela é muito boa, apesar de não estar atrelada à história. O meu problema é que tem muita missão principal que você tem que fazer para que apareça a próxima missão, que assim leva a narrativa pra frente, que não serve pra nada, tipo a caça, né? Tipo a do MP3. Tem uma missão, porra, deixa eu vou deixar pra falar na parte com os spoilers, mas tem missões ali que, tipo, a história tá num clímax, tá num puta cliffhanger de um conflito muito importante. Ah, não, faz uma parada aqui pra mim. E essa é a missão da história. Tipo, porra, velho. Sabe, me dá um melhor ritmo, pelo amor de Deus. Eu já tava, talvez é porque, assim, vocês aproveitaram o jogo muito melhor do que eu, né? Porque em algum momento eu tava de saco cheio desse tipo de missão.
É porque você começou a jogar na má vontade, Danilo Augusto.
Não, Ford, não. Eu fiz pré-venda desse jogo, bicho. Eu
e daí,
fui...
cara?
Ué, é que nem você, eu comprei o jogo e, tipo, Days Gone vai ser foda, vai ser um dos, acho que foi junto com Death Stranding, né? Foi os jogos da PlayStation em 2019. Eu tava no hype, sabe? Tipo, caralho, esse jogo vai ser bom, eu gosto...
E um dos jogos são bons. Um dos jogos foram bons, né? Que é o Days Gone.
Death Stranding, exatamente.
Days Gone.
É. Eu vou me abster.
Ó, pronto. É porque tu platinou os dois, né?
Exatamente.
Mas, no caso...
Opa, platinamos os dois, então.
Olha aí, alguém tem paciência aqui.
Eu tenho. Como eu falei, eu tenho problemas. Eu não estou jogando... Lembra que eu falei que eu tô terminando Watch Dogs Legion, por isso que eu não tô jogando o AC Valhalla ainda. Uhum. Aí agora, pior, hoje, como eu baixei o Spider-Man remasterizado, aí o que aconteceu? Eu vi... que dá pra platinar de novo.
Ah, não.
PS5 agora.
É outro jogo, né?
Homem-Aranha é muito bom de platinar. Ele
é gostoso de platinar. Eu vou fazer de novo.
Foi o que eu fiz esse ano com Assassin's Creed 4. Eu não tinha ainda a platina dele, só que eu tinha a versão do PS4.
Ah, o Black Flag.
É, o platinei do PS3 e aproveitei pra fazer no PS4 também.
Pô, jogou o jogo duas vezes. Eu vi a Sharon, acho que um vídeo tu jogando aquele Immortals Fenyx Rising também.
Ah, sim. A Ubi mandou pra gente. O Luz, na verdade, tava no hype dele. Cara, a Ubi foi muito burra. Por que eles lançaram tanto jogo um em cima do outro? Porque, cara...
Mundo aberto,
ele
os três.
Ele foi uma surpresa... É, exatamente. Ele foi uma surpresa. Depois eu vou querer terminar ele com certeza. Porque ele é muito gostosinho. Ele é light, ele é cômico. Então depois eu também vou querer fazer ele direitinho. Fora que eu adoro tudo que tem a ver com história, né? História, mitologia. Gosto de Assassin's Creed. Logo, esse jogo é perfeito pra mim. Mas vai ficar pra depois. Eu tenho que priorizar.
Os jogos de mundo aberto normalmente são gigantes, né? Tipo, isso que a Sharon tá falando, do Watch Dogs, do Assassin's Creed, do Immortals e tal. E o Days Gone não é diferente pra mim. Eu não sei quantas horas ele tem, mas foram umas 60, pelo menos.
Por aí,
né? É. E foi o tempo que zerar. E muitas delas foram em tipo, porra, tem tão um conflito tão legal do Iron Mike com a galera dos Reapers. Porra, por que eu vou ter que fazer uma missão de, sabe, limpar ninho? Entendeu? Tipo, o meu problema é que a história, ele me apresenta argumentos interessante pra história. Tipo, você começa a trabalhar junto com o Brian pra investigar a própria Nero. Tipo, olha que legal isso. Mas, em paralelo a isso, ele me joga umas missões de, tipo, vai pegar uma serra de cirurgia pra mim ali e, tipo, putz, tá, eu vou... E o payoff dessa serra vem bem depois, sabe? Tipo, interessante, mas, tipo, porra, por que não me dá um ritmo melhor? O meu problema com o Days Gone foi esse.
Mas ele te deu a liberdade de você escolher o ritmo que você segue. Que você, querendo ou não, você pode manter uma linha. Cara, eu quero fazer só as missões da Sarah, só as missões da Lisa, até concluir.
Mas, eu fiz todas as missões principais.
Não, então, mas não dá, porque tem certos pontos que para...
Que dá uma travada, né?
Ele dá uma travada e você tem que fazer outra coisa. Se, quando você chega no final, acho que o que ele tá falando tá certo. Quando você chega no final e você tem, vai, na sua cabeça os 100% de cada uma dessas histórias, você fala, nossa, que legal.
Foi legal, sim.
Foi
sim,
super tipo... legal. Cada uma dessas histórias, a história do Boozer, a história da Lisa, a história da Sarah, cada uma dessas histórias foi maravilhosa. Achei elas bem contadas, mas, assim, bem contadas de, tipo, a história. Mas elas são mal contadas por causa do timing.
Isso, é isso. É exatamente isso, tipo, e isso vinha direto, entendeu? Tipo, e não foi, eu não senti isso algumas vezes só, como no cast de Death Stranding, eu falei que eu tive esse mesmo problema, eu tive o que com Death Stranding é um mundo foda pra caralho, com uma história muito legal que eu gostei muito, mas que, tipo, se prende às vezes ficar repetindo coisas ou fazer essas missões de Death Stranding também, né? Muito disso, leva aquela caixa ali, isso é um monte de PSP, sei lá, leva lá pro cara, putz, lá vou eu, pá, isso é uma missão da história, esse tipo de coisa. E assim, assim, e Death Stranding tem um problema, acho que assim como Days Gone também tem, outro jogo de mundo aberto tem, mas esse é muito maior de você fazer a missão secundária, entrega secundária, caralho, e Death Stranding eu sofri pra focar na principal. E no Days Gone eu foquei na principal e ainda assim senti isso, tipo, porra, isso que me quebrou, sabe? Eu até tô falando demais aqui, vamos pra parte de spoilers já, ou a gente...
Vamos detonar spoiler, que a jogabilidade do jogo é isso mesmo.
É, assim, deixa eu falar logo então, vocês recomendam um jogo, todo mundo gostou do jogo aqui, né, tipo...
Cara, eu recomendo muito o jogo, gostei bastante dele, cara, e eu vejo possibilidades muito boas desse jogo ter pelo menos umas duas continuações, cara.
Sim, definitivamente.
Bom você ter falado isso, acho que o Rafa também tá nessa, né, nesse pensamento.
Sim, eu curti pra caralho, é assim, é uma coisa que, quando eu vou recomendar pra alguém, eu falo até, ó, mas você tem que ter uma noção de que o Days Gone é um jogo pato. Por quê? Ele tem a narrativa dele, tem o gameplay dele, né? E tem a arte dele. Ele faz tudo isso de maneira mediana. Ele não faz nada bem, tá ligado? Mas eu curti pra caralho. Ele cumpre o papel dele de divertir, sabe? Então é assim. Quando um amigo meu me perguntou, eu falei exatamente isso, cara. Tem isso em mente, cara. Se você achar que vai, sabe, vai ficar arrastado, porque ele fica arrastado em alguns momentos, né? E se isso não for um problema pra você, beleza, cai dentro.
E com ele, eu vou dizer que eu amei o jogo 100% do tempo, né? Mas igual a gente citou aqui o Death Stranding, cara. Chega uma hora do Death Stranding que eu fiquei, putz, é aquele limiar do paro agora ou termino?
Sim, sim.
Cheguei a ter essa pequena dúvida. Cara, mas a história de ambos, quando ela começa a engrenar, é aquele jogo, cara, que você começa a pensar na história do jogo quando você não tá jogando, tá ligado? Então, poucos jogos hoje te dão essa imersão de ser, caralho, aconteceu isso, pode acontecer isso, acontecer aquilo e tal. Vamos colocar que, tipo, tem umas falhas, inclusive algumas coisas que deveriam ser mais grandiosas não são. O final, pra mim, é uma dessas coisas.
Entendo.
É, o final é meio anticlimático mesmo. Eu tive essa impressão.
Então, tipo, porra, a batalha final não é boa, não é legal, é simples, na verdade, né? Mas, cara, eu fiquei tão amarrado na história que aí você fica, porra, beleza. Eu vi uma boa história, cara. Tipo, uma história legal que... Não é uma coisa, tipo, que foi jogada, assim, o final foi jogado, batalha e tudo mais, mas você fica satisfeito com aquilo. E depois tem aquele Endless Game ali que você fica querendo pra platinar e tudo mais. Ainda aparece mais algumas coisinhas pra você fazer dali pra frente, que depois...
É, tem cenas pós-créditos, né? Tem algumas, assim.
Então, é um jogo, cara, que eu recomendo.
Eu vou te falar que, pra mim, o final, eu não sei se é porque, como veio todo mundo me ajudar, né? Porque é esse segredo de você chegar e você upar, né? Todos os acampamentos, porque todos eles acabam te ajudando na batalha final. Pra mim foi tipo, meu, ver a galera toda, lógico que foi fácil. Eu só tinha que cuidar de pegar a Sarah. Então foi beleza. Então ali, aquilo ali pra mim foi super, acreditável, crível.
É, tipo isso, né?
E foi...
Não,
de boa. Mas assim, né? O que mais me pegou no final, porque, tá, teve aquela lenga-lenga, né? Depois que você encontra a Sarah, ela tá de mal de você, não tá de mal de você, você não entende nada, e, enfim, mas você não quer salvar ela. Enfim, teve aquela bagunça, não, mas eles ainda se amam, beleza. Mas essa não era a história, pra mim, a partir de um certo momento. Porque a partir do momento que ela fala que ela quer curar os caras, a história muda. E aí ela fala, não, a gente pode ir embora depois, a gente pode tentar procurar uma cura e tal. E ele abraça essa ideia de que, tipo, a gente vai fazer isso. Obviamente, eu já sabia naquele momento que isso não ia acontecer nesse jogo. Mas como pra mim ficou em aberto ali, e aí depois ainda tem os finais de alguns personagens e de algumas histórias, tipo, ali foi pra mim o final, que é o final da Nero, que é pra mim é o final. Eu achei sensacional.
Sim, aquele final é o final.
É, esse final, inclusive, é uma coisa que acho que foi o Ford que falou sobre, vai ter muita possibilidade de ter um próximo jogo, uma sequência e tal. Days Gone é um sucesso comercial absurdo, assim. É um jogo que vendeu muito bem e que, né, isso eu fiquei impressionado. É um dos jogos que as pessoas mais finalizam da PSN. Eu fui um cara que penei pra finalizar, mas talvez eu esteja errado. Mas, infelizmente, agora no começo do mês, ou finalzinho de novembro, sei lá, foi anunciado que os dois diretores saíram do estúdio. Não fazem mais. O John Garvin e o Jeff Ross, os líderes do desenvolvimento do Days Gone, saíram. Disseram que é com muito pesado, não sei o que. Eles disseram que deixaram coisas anotadas e conceitos de gameplay. Então, eles tentam dizer isso, tipo, não, gente, calma, a gente deixou as ideias e tal, mas, né, acho que vai ser suspenso aí.
Eles fazem igual o Kojima, quer fazer fazer o Silent Hills com outro lugar, eles querem fazer um Days Gone 2 em outro lugar.
É, então, não vai ser, eu acho que se rolar um Days Gone 2, pode ser até com a própria Band, mas com parceria com outro estúdio, ou coisa assim. Porque é um jogo, de novo, sucesso, ele tá na Plus Collection, você que tem um PS5 e tem a Plus, ele tá lá disponível pra você jogar, então é um jogo com a cara da PlayStation, né? É até impressionante isso, a gente falou em algum outro cast sobre como a PlayStation consegue manter essa coerência, né? De beleza, que quem faz o God of War, quem faz o The Last of Us, quem faz o Days Gone, são estúdios diferentes, mas todos eles têm um DNA, né? Tem uma coisa.
Tem um padrão de qualidade de Sony ali, talvez.
É. Eu confesso que o Days Gone tá ali, né? Ali na zona de rebaixamento, mas ele ainda entrega, tá ligado? Ele tá bem.
É, pra um exclusivo de PlayStation, eu considerei como um exclusivo de PlayStation inicial deles. Eles mandaram bem.
Uhum.
Eu não esperava um Horizon Zero Dawn da vida, entendeu?
Não, e ainda você pega do pessoal que fez o Bubsy 3D.
Sim. Eles estavam trabalhando em coisas do Vita e assim, pro primeiro projeto AAA pra PS4 foi excelente, velho. Eles entregaram, sabe? Mas a gente pode esperar um pouco pra ver a próxima continuação.
Não,
desse...
vai ter que ter. A gente
precisa saber o que vai acontecer com a Nero, se a Sarah vai perseguir essa história dela, de querer curar os caras. Eu acho que meio que vai casar, né, as duas coisas. Faria sentido na minha cabeça de casar as duas coisas.
Exato. Isso, inclusive, eu acho que faz um gancho muito legal pras referências que tem com outro jogo que o Dante falou lá no início da Band, que é o Siphon Filter. Que, cara, eu não sei quantos de vocês aqui jogaram, mas, porra, era um puta de um jogo no PS1, cara. Nossa, era divertido pra caralho. Eu adorava.
Pelo
que eu joguei, pô. Eu jogo amarradão, inclusive.
Ah, é.
Cara, porque, tipo, você tem um dos colecionáveis do jogo que são documentos da IPCA, né? A organização que o Gabe, né? Que o protagonista trabalhava, né? E tem uma teoria, inclusive, né? Que o último Siphon Filter lançado, que eu acho que foi o The Omega Strain, né? O Days Gone seria a timeline onde, tipo, é o final ruim do Omega Strain, sabe? Onde conseguiram liberar o vírus e aconteceu a merda toda. Cara, eu tô muito ansioso pra ver como é que eles vão fazer essas ligações ainda mais, né? Porque tem muita coisa que liga o Days Gone ao Siphon Filter, cara. Eu acho isso genial.
É, e tem muitas coisas, porque eles dão, né, esse gostinho pra gente, eles vão alimentando isso por causa da própria história da Nero, né? Que eles vão contando da evolução, e aí casa de novo com a história da Sarah, aonde que surgiu. A Sarah trabalhava pro governo, teoricamente, fazendo nada de errado, mas aí alguém no governo se apropriou da pesquisa dela, resolveu transformar isso.
Sim,
resolveu,
sim.
Não, né? Ou sei lá, acidentalmente, ou resolveu transformar isso num vírus. Uma criatura curiosa, infeliz, resolveu bisbilhotar no lugar errado e acabou levando o vírus pra fora, se espalhou. E a Nero meio que absorveu esse vírus, começou a estudar o vírus e aparentemente acompanhar a evolução, mas pra própria evolução deles.
Tem uma coisa meio de arma biológica, né?
Tanto que os Freakers que vão aparecendo, porque eles vão aparecendo gradualmente no jogo, né? Aparece os normais, aí depois aparecem os Screechers, que chamam os outros, depois aparece o Breaker. Eles são evoluções. E aí eles até explicam isso, né? Aos pouquinhos eles vão falando pra gente. Não, porque tá aparecendo. Ah, não, mentira. Tem os normais, aí tem os que tem a pele mais branca, que são um pouquinho mais fortes do que os normais. Ele vai falando disso, não, parece que alguns deles estão começando a ter memória, eles estão evoluindo, etc e tal. Até que no final a gente descobre que a gente não viu a cara do Brian o tempo inteiro, porque ele é um Freaker evoluído.
Isso eu confesso que eu vi no YouTube, eu não vi em game.
Não, porque o Danz, ele acabou, ele falou, acabei o jogo e já desinstalei.
Eu conheço muita gente que joga assim.
Nem foi atrás. Sim,
mas
saber
eu não sabia. Eu não sabia. Pô, o jogo subiu a tela de créditos, pô. Acabou o jogo, tá ligado? Oh, e Deus. Assim, é um bom easter egg. Pra quem. E tem esse, esse é um boa ponte pra um gancho. Esse é o gancho principal pra um novo jogo, né? Quando se revela que o O'Brien, ele tá infectado e a Nero meio que tá nesse nível, né, de trabalhar com os infectados.
E ele ainda manda eles estão vindo e... ferrou.
Não tem o que fazer.
É isso, E também tem um final da Lisa, né, que ela se torna uma nômade também. Isso também é uma coisa que aparece nessas, digamos, depois que você zera o jogo, né, você vê o final dela que é bem interessante.
Penso, cara, da Lisa, que você vê que a cada missão dela, ela meio que vai perdendo a inocência dela, né? Ela começa uma menininha doce.
É a humanidade, né? Sim.
Ela para com... Não é bem humanidade.
Aí ela vira uma Reaper.
Ela virou uma pessoa como o Dick só que com...
Exato, ela virou a irmãzinha do Dick.
Com 13 anos, mais ou menos.
Isso.
Exatamente.
Porque ela foi parar no meio dos Freakers, ela foi parar com a Tucker. O Deacon se sente um pouco responsável porque ele levou ela pra Tucker. Então ele meio que se responsabiliza um pouco pelo que aconteceu com ela.
É, cara. Cara, e tipo, esse lance dos Freakers, cara, tem uma missão. Assim, é uma missão bem basicona, sabe? Uma daquelas que você. É, o O'Brien fala, ah, vão analisar tal campo lá. Eu quero que você colete lá as informações. Aí você, beleza, você vai lá. É, são missões até bem repetitivas, né? Mas que elas ajudam a você entender mais daquele mundo. Então tem uma, você vai até tem um diálogo maneiro lá entre a cientista e o soldado lá que tá escoltando ela, né? Que aí fala, ah, peraí, a gente via isso tudo pra poder analisar merda de Freaker, cara, que porra é essa e tal?
Adorei.
É, tipo isso. Aí ela fala, não, porque aqui nesse cocô aqui tem resto de fruta. Aí o cara, pô, mas como isso daí era alguma descoberta assim, sabe, mirabolante, cara? Claro que é, porque mostra que eles não se alimentam só de carne, eles se alimentam de fruta. Ou seja, quando acabar a carne, eles vão continuar vivendo aqui. Eles não vão morrer de fome. E que, tipo...
E dá uma impressão também, Rafa, que o Oregon, ele foi meio que isolado.
É.
Eles até comentam no jogo, parece que eles fecharam a gente aqui e... Será que isso aconteceu com o mundo também? Eles não têm informação de fora.
É. Sim.
É, tem isso, cara. E tipo, você vê que o próprio Deacon, ele não reage. Eu não sei se é erro do jogo ou se, tipo, foi cortado, mas o Deacon, ele não reage a essa notícia. Mas eu jogando, eu fiquei, caralho, meu irmão, fudeu, sabe? Se os caras não se alimentam só de carne, eles vão morrer de fome. Tipo, a gente tá fudido, a gente vai morrer de qualquer forma. Visão bem pessimista da parada. E é só um jogo, cara, esse despertou isso em mim.
Eu acho que o Deacon, ele não reage porque ele tem outro foco naquele momento. Não é o de, tipo, tá bom, a gente tá estudando e aprendendo sobre os Freakers, mas a questão dele toda é, eu tô ajudando o Brian porque o Brian vai me ajudar a achar a minha esposa.
Ah, é verdade.
Ele tá cagando e andando, é verdade, pra informação.
O foco dele é a Sarah, foda-se os infectados, aquela porra toda.
Que ele abandona o acampamento do Iron Mike pra ir atrás da Sarah, tanto que o Iron Mike fala, se você foi, irmão, não volta mais. Ele, beleza, eu vou.
É, porque todo mundo tá achando, aí eu fiquei um pouquinho puta, sabe? O Deacon começa a ajudar todo mundo, beleza, tu chega lá no nível máximo, aí quando você vira e fala assim, cara, tem chances da Sarah tá viva, tá todo mundo tipo, não, cara, sai dessa, ela morreu, já era. Mano, é uma possibilidade da esposa dele tá viva, deixa ele atrás, why?
Mas é porque ele tava há muito tempo nessa, né, e tipo, ele tava se destruindo e a galera tipo, pô, bicho, vive tua vida, ela não sobreviveu e tal.
É, só que agora ele tem fatos concretos de que há uma possibilidade.
É, mas é uma coisa que só ele sabe, né, toda essa dinâmica dele com a Nero, a galera desacredita e tal, é interessante, isso é interessante. Uma coisa que eu prefiro quando histórias não fazem isso, mas esse jogo fez, é atrelar ao protagonista, às pessoas, aos personagens principais, a razão do mundo tá desse jeito. Eu gosto quando uma história de zumbi, ou de infectados, enfim, Walking Dead, The Last of Us, que conta a história daquelas pessoas naquele mundo e que não necessariamente uma pessoa tem, sabe, tipo, tá envolvido com a criação do vírus, etc. E quando se revelou a dinâmica da Sarah, da empresa dela, eu fiquei tipo, porra, não precisava, vai. Tipo, sei lá.
Ela não precisava ser a causa, eu também achei isso.
É, tipo, eu achei, pô, que forçado, né? Tipo, a tua esposa é que criou a parada e tal, mas beleza. Outra coisa que também o jogo tem, o Ford deu uma pincelada agora na dinâmica do Iron Mike e o Iron Mike tem a questão dele, do pacto dele com os Reapers, né? Tem uma questão diplomática ali, da minha área, a gente não invade e tal. E aí depois, o Carlos, que é o cara dos Reapers, o líder dos Reapers e tal, você começa a fazer missões contra ele, você descobre que ele era um antigo parceiro do Deacon no Motoclube, sei lá. Eu tipo, porra, brother.
É, mas até... essa história, inclusive, eu preciso, quando eu jogar de novo, prestar atenção de novo. O que tinha acontecido? O Jesse fez merda e ele foi expulso, certo?
Ele teve a tatuagem tirada, né?
Sim. E aí eles
uma coisa assim.
Deram uma maçaricada nas costas dele da tatuagem dos mongrels, não foi isso?
Exatamente.
E é por isso que ele gosta de mutilar pessoas.
Que ele purifica com fogo, porque ele entendeu que ele foi purificado quando perdeu a tatuagem.
Exato. Ele meio que ficou louco por causa disso. E ao mesmo tempo alimentou e criou toda uma seita em cima do ódio dele e do Deacon.
É, porra. Foi longe pra caralho. Eu quando eu vi isso, não, taca porra, meu irmão. O cara foi, cara, briga de motoclube, o cara se fodeu, beleza, foi uma traição ali pra ele, né, e tal. E lembra, né, do Deacon e do Boozer, porra, tô me vingando deles. Mas o cara cara ser líder de uma seita maluca e tal, porra, eu achei um pouco, né, desproporcional, sei lá, tipo, meio forçado.
Mas aí mostra, cara, que quando você tem um louco que sabe convencer as pessoas, tem doido que segue, cara, vi de igrejas, né?
Tudo bem, é legal isso, de verdade. Essa, a questão da seita é legal. O cara ser um ex-rival, amigo que tinha sumido, não sei o quê, é que eu achei, tipo...
Vai, coincidência.
Porra, que coincidência do cara. O cara podia ser só um líder de um culto, entendeu?
Não, e tanto que o...
É isso que eu tô falando, tipo...
O Esquizo, outro personagem, fala pra ele que eles só querem o Boozer e o Deacon, que ele deixa todo mundo em paz se eles entregarem.
É, sim, sim. É, aí, pronto, aí cria essa coisa de, tipo, tinha toda uma questão diplomática, os caras, os Reapers, eles são poderosos em questão de território, etc, e aí resume tudo a, tipo, uma vingança contra o Deacon, né? Que cria uma situação bacana de gameplay ali dentro do acampamento, você sendo, você preso, etc, mas, tipo, porra, na narrativa podia ser um pouco melhor, sabe? Tipo, não ficar tudo focado naqueles personagens, entendeu? Que a história fosse muito maior do que isso.
É como... que se você pensar que eles estão fechados ali naquela região, meio que faz sentido,
tipo, a cidade,
né? Porque
do interior,
meio que,
né?
Todo mundo se conhece. Tá, a gente tá num pós-apocalipse onde não tem mais nada pra fazer, então meio que faz sentido o Jesse, tipo, descontar toda a raiva dele em cima do Deacon. Faz sentido, necessário não é, mas faz um certo sentido pra mim.
Mas, Vi, deixa eu te dar um contraponto então, Sharon. Numa das dinâmicas que a gente aprende após o acampamento do Iron Mike, que onde ele descobre sobre essa área, ele vai atrás do acampamento ao sul, né? Tipo, meio que pra uma rota ali e tal, e encontra acampamento de militares, né? Uma milícia que se formou. E tem um coronel lá, o Garrett, eu acho, que é um bigodudo.
Nossa, esse cara, meu Deus do céu.
Ele é maluco, ele é... Tem um culto, de certa forma, que ele é toda uma pegada religioso, bem, né? Acampamento acima de tudo, Deus acima de todos, não quero dizer nada, mas...
É, tá ok.
É bem essa pegada. E, tipo, ele tá lá e ele não tem a ver com o Deacon. Olha, sabe, tipo, é um cara que teve sua milícia e tal, e que é um personagem interessante ainda assim, entendeu? Tipo, não precisava ter ela ligada na história, mesmo sendo assim.
Mas, assim, Dan, tem um ponto, Dan, que é... Acho que, se não me engano, é a Tucker que fala, né? Que quem tá ali, cara, quem sobreviveu, é ruim pra caralho.
Sim, é. Pra você ter sobrevivido, você é um
filho da puta. E vamos colocar que no meio dos filhos da puta...
O próprio Deacon, né?
É, o Deacon, porra, ele sai matando geral, e tem um cara mais filho da puta que sai matando todo mundo que quer sobreviver.
Ele tem uma regra de, tipo, não atire mulheres, né? Ele tem uma coisa assim.
É, ele tem uma... A menos que seja necessário.
É, ele tem todo um código,
Mas, ó... Eu reparei, a maioria dos conflitos, principalmente no começo da história, o Deacon saca a arma pra resolver. Tudo. Tipo, a Sarah precisa de um helicóptero, vou ameaçar o cara com arma. Aí, enfim, pula a história, o Boozer precisa de medicamentos, eu entro naquele acampamento do Iron Mike e tal. Quando aparecem as médicas que eu tô roubando os antibióticos, puxa a arma e ameaça. Até elas falam, porra, Deacon, sério que tu vai atirar em mim? Aí, tipo, conflito com o Esquizo, o Iron Mike tá desconfiando dos dois, puxa a arma no meio do conflito. Tudo, Deacon, tipo, ah, é, seu porra, não sei o que, puxa a arma. Tipo, ele não tem diálogo.
É que ele não tem fidelidade com ninguém, também assim aos pontos, né?
Ele não tem diálogo, porque é só isso.
O Deacon não.
Não, eu não tô achando ruim, não. Eu tô tipo, porra, esse é um personagem consistente, né? Toda vez.
É por isso que ele tá vivo, né, velho?
Sim, sim. Exatamente.
Tem esse teu passado dele também. O cara é veterano de guerra, né? Tipo, sabe-se lá o que ele passou na guerra, né? Pra ele ficar desse jeito.
Sim, sim.
Né? Então.
É.
E pra mim, explica muito o fato dele ser tão bom matando zumbi, né?
Sim, sim, tem isso.
Ser um guerreiro tão habilidoso.
Ele é treinado, né?
E ele, aquela toda a mecânica, todo jogo tem que ter, todo jogo de ação tem que ter, uma visão além do alcance, né? Tipo, uma visão pra identificar itens e tal.
Além do alcance, legal.
E a desculpa é que ele é militar, né? Já foi militar e tal, e ele tem essa questão treinada, né? De rastreamento e tal.
E de novo, por que que ensinaram pra ele rastrear cérebro se ele já sabia?
Né? O cara é treinado militar, mas não sabe casar cérebro.
É, vê que o principal ponto de discórdia nesse jogo é a bendita missão da caça.
Da caça.
Depois
você ganha habilidades de pegar mais carne do... Como você melhora a habilidade de caça e...
É, nossa.
E tira mais carne dos bichos e tudo mais. Cara, é assim, não é a melhor mecânica do mundo, mas é um ponto de fuga, tá ligado?
Não, você tá falando isso, Ford, porque você foi o único aqui que caçou.
Sim, mas é, cara.
Tanto que eu nem lembrava que tinha caça.
É a mesma coisa que no Ghost of Tsushima, cara, quando quando a gente falou, ah, você tem uma puta guerra, mas ali vou compor um haiku aqui. Pô, é tipo isso.
Não, mas a diferença é que lá é bom, né?
Não, mas porra, velho. Pelo menos.
Pausa a guerra que eu vou compor um poema. Isso aqui é poético, peraí.
Isso, exatamente. Deixa eu olhar pra essa cachoeira aqui e me inspirar.
É, isso a gente tem no Valhalla também, pô. Tá lá comendo pau. Opa, tem um cara aqui, vou insultar ele num repente.
É.
É, vou fazer uma batalha de rap, né?
Tipo Final Fantasy. Ó, o mundo tá acabando. Peraí, vamos jogar um baralhinho aqui, irmão. Pô.
É
um ponto de fuga. Quem nunca,
né? Eu adoro. Eu acho que é por isso que eu adoro jogo de mundo aberto, porque dentro da minha cabeça tá, tipo, rolando uma narrativa, né?
Uhum.
Tipo, enquanto isso...
Tá pegando
fogo lá fora. E não, mas aqui a gente tá fazendo uma comidinha e tal. Tipo, 3 horas depois, ah, o fogo não lastrou ainda. Peraí que eu vou dar uma cochilada. 8 horas depois, pô, o fogo ainda tá do mesmo tamanho? Ah, eu acho que é melhor apagar agora, né? Tipo, ok.
Uma coisa que Days Gone também faz, assim, o Deacon é muito bom no que ele faz e ele é confiável em qualquer acampamento que ele vai, ele mostra as habilidades e a galera confia nele e tal. Tem hora que eu acho que isso passa um pouco do limite. O exemplo que eu tô dando é que em algum momento se desenvolve a granada de napalm, né? Lá no acampamento do Coronel Garrett, tem a Sarah que tá trabalhando a arma e tem também o outro cara, que eu esqueci o nome dele, que tá trabalhando também na solução pra lidar com os freaks. Ele cria essa granada e na hora de testar, tipo, ah não, tem uma horda pra gente matar, né? E eu, a gente, jogando com o Deacon, já tinha lidado com situações que, tipo, com a milícia a gente vai atrás de um acampamento de bandidos, tipo, um grupo de pessoas, né? Tipo, de moto e tal, sempre tem umas missões assim. E na parte com ele, tipo, ah não, vai eu e tu, eu pego a napalm e eu vou lidar com a horda sozinho, né? Tá ligado? Tipo, cria a situação que você testa a granada, lidando com a horda inteira e o cara, ah, eu fico aqui na montanha e tu vai lá embaixo lidar com a horda, tipo...
Uau, você matou todo mundo, cara, você é o bichão! É.
Porra! Não, eu cheguei, eu morri pra caralho nessa missão, inclusive, né? Tinha a opção de você pular ela, né? Mesmo assim ia contar. Mas eu morri pra caralho. Teve uma vez, uma hora assim, que depois de passar lá pelo posto de gasolina e tal, explodi a maior parte deles ali. Falei, cara, ainda tem um monte. Vou fazer um teste. Vou levar ele lá pra... A horda lá pra cima, cara. Aí eu saí correndo, né? A horda veio atrás de mim, cara. Eu passei, cara. O NPC, ele tem a pachorra de olhar pra tua cara e não fazer nada.
É, então.
E os freakers não reagem a ele também. E, tipo, isso é muito errado, cara.
É, sim, sim. Mas é um, tipo, tem momentos que... Ah, inclusive eu senti falta de carros no jogo. Eu sei que é sobre motoclube, mas que, já que tem mecânicos e etc, né? Podia ter um veículo que você pudesse levar mais pessoas, né?
Não, negativo. Não faz sentido. Você ia precisar de muito mais combustível, e muito mais peça.
E as ruas estão, tipo, todas fodidas.
Não, todas travadas.
Não, mas um jeepzinho militar ali, naquele último acampamento, vai.
Não gosta de carro não, Dona.
Não, mas tem. Não. Não, olha, tanto que a minha estratégia pra um apocalipse de verdade, se acontecer um apocalipse de zumbi um dia... Uma moto, uhum. Um facão, porque, né, uhum. Você precisa de uma arma melee que seja silenciosa.
Certo.
E uma escopeta.
Porra, e uma arma não silenciosa, mas efetiva.
Ó,
pra caralho.
E um boné pra trás. Se um boné pra trás, você não faz
e
nada
tá tudo
disso.
Certo, é, aí
resolveu. Tem umas molotovs ali, né, pra, né, caso...
É, Zé.
Tem numa das cenas mais fodas do jogo, aparece lá o Boozer pilotando lá um caminhão, porra.
Com uma taça de sorvete, lá, com um pegador de sorvete.
Com um pegador de sorvete, uma colher de sorvete, né?
Que a Rick conserta, né?
Sim, sim. É, ó, rapidinho, vamos falar disso. A gente já tá encaminhando pro final do cast aqui, mas vamos falar do final final. Eu achei muita falta de coragem, não corajoso, eles não matarem o Boozer.
É.
Que, tipo,
então,
caralho, ele tem...
Eu não queria que o Boozer morresse de forma nenhuma.
Eu vou dizer, entre aspas aqui, Ford, ele tá inteiro no final, foi sacanagem.
Sim.
Beleza, ele não tem um braço, mas é, vocês entenderam.
É, pô, ele já sofreu o jogo inteiro, cara. Não,
não, mas
faz
eu
isso.
Assim, o jogo, ele deu a entender que ele morreu. Porque, meu.
É, então.
É, eu fiquei de coração partido.
Eu também, funcionou, sabe?
O Deacon pulou uns 5 segundos antes dele e ficou zoado. O cara pulou em cima da hora, assim, tipo, acho que forçou a sobrevivência dele em vista do acidente que ele causou. Mas eu não fiquei triste. Falei, porra, meu.
Uhum.
É, mas eu me senti um pouco naquela... aqueles Black Kamen Rider, lembra? Que no final o prédio explode e sai ele andando assim com a pessoa no colo. E, tipo, e muito improvável. É o caso do Boozer. Mas, meu, o Boozer não pode morrer.
A minha reação nessa cena foi assim, tipo, quando eu descobri que ele tava vivo já. Eu fiquei triste, né? Aquele, porra, caraca, o Boozer se sacrificou, mas foi um sacrifício lindo até, né? Porra, o maluco lá, ainda, tipo, como o Flávio falou, o maluco com uma colher de sorvete ali passando marcha, cara, aquilo foi muito foda. Aí eu descobri que ele tava vivo, a minha primeira reação foi, caralho, cara, que merda, ele tá vivo, aquele sacrifício não valeu de nada, tá ligado? Tipo, porra,
custou aquilo tudo,
ele tá vivo. E depois eu pensei, caralho, que foda, ele tá vivo, ele não morreu.
Eu acho que tirou um pouco do peso. Eu me senti, porra, eu tô falando de eu, que não gostava do jogo, etc, achar a história boa, com barriga, etc. Esse momento eu fiquei, porra, velho, o Boozer, ele teve que fazer isso porque era necessário pra abrir, ele meio que usa um caminhão-bomba, né, pra abrir o portão do acampamento, pra fazer a última invasão, e no final tá lá, sorrindo, tipo, ah, pulei no último minuto, kkk, tipo, porra,
você pulou no último minuto e onde tava... você ficou na treta inteira, irmão? O pau comendo solto,
você tava... Caralho, puto. E com a colher de sorvete na mão, tá de sacanagem, pô.
Não, e a Rick fez a faquinha pra ele
fez,
colocar.
Fez, o braço sim, dele sim. Tinha mil e uma utilidades, velho.
Sim,
ele virou assim, um inspetor gadget.
É tipo, puxa um helicópterozinho assim, ergue o cotoco pro alto e voa.
Cara, só falta uma hélice.
Né? Eu não fiquei chateada, não. Porque eu acho que eu fiquei feliz demais de ver ele vivo. Eu também achei que tinha sido, tipo, real.
Uhum.
Aí eu não fiquei chateada. E aí eu atentei um detalhe, não sei se vocês atentaram, que pra mim, assim, é sensacional, mas ao mesmo tempo é uma bosta. Mas o filhote é filhote eterno. Filhote do Boozer.
É verdade.
Mas as mil e uma coisas no acampamento, você passa um tempo, você volta na Tucker, você vai no Copeland de novo, mil e uma coisas antes de você ir embora. Aí você vai embora, tu deve ter passado o quê? Um mês, dois meses lá embaixo, cuidando das coisas com a Sarah, aí tu volta e o filhote tá do mesmo tamanho?
Sim. Peter Pan.
Seria um sonho, na verdade, né? Que é querer que meus cachorrinhos fossem filhote.
Né? Filhote pra sempre.
Cheryl, eu acho que sensacional, mas é uma merda, é o que resume pra mim esse jogo.
É sensacional, mas é uma merda.
Pra mim, é o que... Tipo, tem coisa boa, é bom, mas vacila. Sabe como é? Tipo,
é bom, mas vacila em algumas coisas. Mas é bom,
Eu acho que, no geral, o saldo é positivo. De verdade, eu tô falando abrindo coração aqui. Mas é aquele jogo que tem a nota que merece, assim, nota 7, nota 6,5.
Passa de ano, velho.
É, tipo, passa de ano ali com aquele conselho de
classe. Eu acho um pouco injusto, porque teve gente que deu 3, 4, sabe? Uhum. Eu acho que a Metacritic deu nota baixa. E assim, todo mundo que jogou deu 7, 8, por aí.
É, 8 é demais, eu acho.
Não, teve gente que deu. Eu dei 8, porque eu gostei muito.
Eu sei. Eu sei que eu sou minoria nisso. Tipo, pra mim é um jogo super mediano. Aqueles 5, 6, disse 7, eu já tô me arrependendo. 5 ou 6, assim,
não,
tranquilo.
Muito bonito, velho.
Não, ele é divertido demais por causa das hordas. Tal.
A horda realmente puxa pra cima. Mas, por ver, os acampamentos humanos são tão ruins que a gente passou o cast inteiro e mal falou daquela cordinha de armadilha que a gente passa de moto e derruba a gente. Sabe? Que...
É verdade. Justo.
Não, pô.
Que dava uma raiva também quando acontecia.
Tem coisa desnecessária, isso é verdade.
Mas que, tipo, o Deacon sai inteiro e a moto sai quebradíssima, tá ligado? Tipo, putz, lá vou eu pegar a engrenagem.
É que o Deacon é militar, velho. Oh, deixa o soldado infernal.
Ele tem as manhas, mano.
É. Sempre faz, mano.
Ele sabe bater um fio que tá preso no meio da estrada. Com estilo. O boné dele nem cai, irmão.
É, pra cortar linha de cerol de pipa, tá ligado? Tem que andar com um ganchinho, assim, tá?
Na real, sim, né? Ele deveria ter inventado isso, inclusive.
Uma faca. Faquinha, sim, né? Sim, acho que na primeira queda ele já deveria ter pôr uma faquinha aqui pro alto, talvez eu precise.
Sim.
Vai resolver o problema, mas não.
Pra quê? Graças quando cai,
vou deixar, não, vou deixar cair todos aqui.
Então é isso?
Acho que é isso. Gente, eu abri o coração.
Quebramos o mito. Dan disse que gostou muito de Days Gone, olha aí. Cara, eu gostei demais, título, né? Gostei muito do jogo. É, tem o peso que eu ganhei ele da minha senhora, foi dia dos pais. Então, foi dia dos pais ou dia dos namorados, um dos dois. Então, eu sou obrigado a gostar, porque se eu não gostasse, se eu falasse pra ela, eu ia estar morto, né? Não ia estar aqui hoje. Mas, de fato, eu gostei pra caramba do jogo, velho. E, pô, quem pegou os spoilers aqui, né, e não se importar, joga, porque, por mais que os danos falam umas merdas aí, o jogo é muito divertido, cara.
Ah, joga se ele vier na Plus, joga se você tem um PS5 e tem lá Plus Collection lá, você não
tá
paga
30
nada.
Conto, Danzo.
Mas paga, pronto, é um jogo que ele não mereceu o dinheiro que eu gastei nele no
Pagou
dia 1.
Metade
um,
ainda, né? Que safado.
Mas ainda assim, né, é porque eu digo que eu pago metade rachando a conta com um amigo, aquele esquema PSN, mas esse jogo especificamente eu paguei inteiro ele pra não pagar o Death Stranding, né, tipo, foi uma troca, né, ele saiu no começo do ano, Death Stranding saiu por último, a gente fez esse esquema. E eu paguei 250 conto nele e não valeu a pena, eu tenho que dizer
não,
isso.
Não, agora vale, agora tá barato.
Mas é um jogo que vale seu tempo e investimento. Assim, agora nesse momento que você tá ouvindo isso, né, eu tenho uma cidade pra queimar aí, Night City, então esse jogo não vale a pena.
Vai tomar no seu...
Massa! Quando você tiver tempo pra jogar um jogo de mundo aberto que é extenso, mas que tem bastante conteúdo, jogo de ação e tal, e a história é bacana, apesar das suas barrigas, eu acho que vale a pena sim. E quando vier na Plus, sucesso.
Alguma consideração, Cheryl?
Olha, ao contrário, eu digo que eu comprei no dia 1, full price, e assim, eu não me arrependi, eu curti muito, joguei os desafios depois, vou jogar de novo agora no PS5, mesmo porque eu não fiz o New Game Plus ainda, então vou fazer agora. Eu acho que assim, pra um jogo que eu investi provavelmente 80 horas, no total, no final vai ser o quê? Umas, sei lá, 120 horas, vale a pena.
Tá muito bem pago, olha só que maravilha.
É verdade. Deus,
muito amargurado. É. Rafinha, meu querido.
É diferente desse bando de burguês safado aqui que pegou em Day One. Sacanagem.
Que filha.
Não, eu peguei ele na Black Friday do ano passado, assim, tipo, foi 70 contos, assim. Eu achei que foi um preço, assim,
honesto.
Muito barato pro que o jogo me ofereceu, sabe? Então, assim, eu não acho também que seja um jogo, assim, pra 8, assim, eu daria um 7,5 pra ele, assim, no máximo, que é uma nota boa pro jogo, sabe? Uhum. Ele, como eu falei, né, tipo, um jogo pato, eu acho que ele não fez muito bem na questão da narrativa, na questão do gameplay também. Ele fez um pouquinho melhor, mas assim, tem bastante coisa que podia melhorar, sabe? Eu acho que se eles mantivessem, não tivesse cortado a mecânica que a Sharon trouxe, né, das escolhas, né, que teria, se não tivesse cortado, esse jogo ia ser muito melhor, cara. Ia ter muito mais coisa pra você fazer nele, ia ter, tipo, ia ter um peso narrativo maior também, né? É assim, mas no geral, eu recomendo, assim, pra, ainda mais pra quem gosta de jogo de zumbi. Eu sei, não é zumbi, é freaker e tal, babá, mas é...
Rafa mandou o clássico, achei uma bosta, nota 10.
Vai ser o juiz do Dança dos Famosos.
Achei uma
bosta,
nota 10.
Odiei, 5 estrelas.
Mas assim, uma coisa que eu concordo contigo, Rafa, que ele pode muito bem ser um Uncharted 1 pra um Uncharted 2, sabe? Tipo, ele pode muito
ser um jogo...
Ele tem um esqueleto muito bom. Ele tem uma parada que, tipo, pô, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, vamos ajeitar e vir uma sequência foda pra caralho. Tipo, porra, esse é um jogo de ação foda, de zumbis infectados, enfim, e de moto, etc. Tipo, o que ele tem agora é, tipo, é um Assassin's Creed 1 também. Tipo, putz, ele tem coisas bem legais aqui. Uhum. Mas que, tem uma coisa aqui que não dá, que hoje...
Ó, falhou um pouco na execução, né?
Com o resto dos Assassin's Creed agora, Assassin's Creed virou uma franquia de RPG, etc. Tipo, você tentar voltar a jogar um é bem difícil. Acho que, né, você conhecendo a série, você tem que ter um carinho ali pra jogar o que ele tem. Mas ele é muito importante pra o próximo jogo, né? Então, acho que o Days Gone, ele pode ser isso também.
Vamos torcer, vamos ficar na torcida.
Com certeza, eu acredito nisso, eu acredito.
Mas é isso, agradecer você, ouvinte, por ter ficado até aqui, aguentado o Dan falando essas merda aí que ele falou, tudo mais.
Que é isso, super de boa.
Bom, espero que tenham gostado mesmo, agradecer. Sharon, muito obrigado, cara, por ter...
Obrigado o convite.
Tirar do seu tempo aqui pra desperdiçar com a gente.
Claro, é sempre um prazer falar de Days Gone.
Olha que maravilha, sinta-se à vontade.
Aprenda com ela, Dan, viu?
Sinta-se à vontade pra voltar quando você quiser, manda um abraço pra todo mundo do Player Select.
Vou deixar. Falar também pros nossos ouvintes vir curtir aqui, vocês, prestigiar.
E escutem o cast de Days Gone deles, é bom, tá, gente? Ninguém fala mal lá, não, velho.
A gente foi bonzinho, a gente curtiu.
Segundo, cara, segundo o Marlos, quando ele viu meu bug lá no Twitter, ele falou que esse é o melhor jogo ruim que tem, velho.
É bom que...
É verdade. Todo mundo gostou demais.
É bom que minimamente vocês concordam comigo. Eu tô me sentindo tipo isso. Venham pra mim, cara.
Minimamente. O lado negro da força.
Sim, sim.
Mas é isso aí, então, galera. Espero que tenha gostado. Galera, até o próximo cast. Tchau.
Falou.
Falou.
Este podcast foi editado por Léo Oliveira.